Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária. Convido o vereador Omar Ângelo Santi para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite. O verdadeiro cidadão dos céus. Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano, seu não muda. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão. Aqueles que fazem oferendas a outros deuses e não ofereceis as suas libertações de sangue, nem tomarei ao seu nome nos meus lábios. Ó Senhor, é a porção da minha herança, é o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma famosa herança. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, não tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Como foi encaminhada a ata número 23 de 2024 via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta ao plenário a possibilidade de dispensar a leitura da mesma.
A vereadora quer que leia?
Eu procedo com a leitura, sem problema, vereadora.
Não tá, ela nunca tá aqui porque não quer. Vamos pegar ali, só um minutinho.
Roberto, podia ver a ata da nota cheia ali da.
Não, eu até, seu presidente, independente da leitura. A vereadora quer que leia? Bom. Não? Não, eu quero. Então, deixa eu apresentar. O senhor não vai ler, o presidente põe em discussão a ata, por gentileza.
Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão.
Eu peço a palavra, senhor presidente. Quanto à ata, obrigado. Eu recebi a ata por meio eletrônico, circulei aqui até no meu telefone aqui. Ela fala assim: feita a leitura do expediente, foi aberto o pequeno expediente, como ninguém se pronunciou, então foi encerrado. Eu gostaria que constasse na ata que eu pedi a palavra e foi negado por Vossa Excelência, por gentileza, colocasse em ata isso aí, porque aconteceu, então gostaria que colocasse em ata que foi negada a palavra a mim, pelo presidente, no pequeno expediente.
Obrigado, vereador César. Vai ser corrigida a ata. Não, então vamos suspender a sessão, escutamos e vamos fazer como manda o figurino. Só o senhor não teve o tempo porque nós estávamos com o tempo estourado, senhor.
Mas é regimental, né? Não tem nada que diz que não dá para utilizar por estar entrado na rádio.
E não tem
na
nada
rádio,
que
né?
me proíba de proibir.
Não, tudo bem. Eu só gostaria que constasse em ata. Tá bem. Agora, você vai atrapalhar a sessão, nós vamos ter que ouvir isso aquilo. Uhum. Bem tranquilo. Eu abro mão disso aí, senhor presidente. Não vamos criar caso.
Senhor presidente, permitiu uma sugestão. Eu acho que ele suspende a sessão, faz a correção da ata e segue o barco depois.
Não precisa ver fita.
Ver a fita, só faz
todo
a correção. Acho que todos aqui vão concordar. Da minha parte, tranquilo.
Todos ouviram, é só incluir que eu ali, quando foi feito aberto o pequeno expediente, eu pedi a palavra, foi negado a mim pelo presidente. Só isso aí, coloca na ata, ela deve estar redigida lá. Não precisa passar a fita. Todo mundo escutou aqui que foi negada a palavra por mim.
Eu escuto ali com a assessora, corrigimos e já retorno aqui. Então está suspensa até corrigir a ata. Só peço um minuto para vocês. César. Peguei o artigo 138 das sessões ordinárias, das solenes, enfim, que nos diz que é a ata do tipo de sessão da sua realização. Nome e sigla partidário dos vereadores deve constar na ata, que presidente e secretário secretariam a sessão. Nome e sigla partidária dos vereadores, termo de abertura e verificação do quórum, apreciação da ata do senhor da sessão anterior, leitura do expediente recebido, nome dos vereadores que usam da palavra no pequeno expediente, nome dos vereadores que usam da palavra no grande expediente, número, emenda, descrições, matérias apreciadas na ordem do dia, como os respectivos resultados de votação, nome dos vereadores que usam da palavra no espaço das explicações pessoais, encerrando o encerramento da sessão. Então, não contém diálogo entre presidente, não contém um diálogo entre presidente e secretário ou qualquer outro membro. Não contém esse diálogo. Existe um artigo específico da sua forma de redigida. Para assuntos relacionados referente ao diálogo que o senhor questionou, o vereador pode solicitar a gravação e tomar as medidas que entende pertinentes, que entende cabíveis, quer fazer, de repente, uma denúncia para o presidente ou alguma coisa desse tipo. Fica a seu critério pegar as gravações, mas não precisa sair na ata, porque a ata é para ser redigida conforme diz o artigo 138.
É só que a ata não consta que foi negada a palavra para mim.
Exatamente, mas ela não há necessidade de colocação.
Não tem regimento que fala sobre
exatamente.
Isso, não tem o que fazer. Só que seria prudente sim. Colocar, né? Não tem por que não colocar.
Mas é como eu tentei lhe explicar aqui, acredito que, foi, que ficou...
Que foi fato, que
exatamente.
Foi negado a palavra, foi negado, né?
Exatamente.
Então, eu acho que... apenas eu ia salientar, então... só para colocar para os colegas, explicar, eu ia me ater ao meu pedido de providência, só isso,
exatamente.
Aproveitar esse espaço. Foi negado, Vossa Excelência acha que não tem que mudar a ata, não vai mudar em nada para mim, bem tranquilo, tá?
Então, como foi encaminhada a ata, como foi dispensada a leitura, mas foi amplamente discutida, coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
Eu voto contra ela, então.
Temos um voto contrário e 8 favoráveis. 7 favoráveis. Aprovada a ata, então, por 7-1. Convido o vereador César Paulo Filho para fazer a leitura dos expedientes.
Muito bem. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, funcionários da casa, plateia aqui presente e quem nos acompanha no conforto dos seus lares via Facebook. Vou proceder com a leitura dos ofícios recebidos para a leitura. Hoje, 17 de junho de 2024, temos um ofício 176/2024, oriundo do Poder Executivo, que diz: prezado presidente, na oportunidade em que cumprimento, venho por meio desse informar que o município de Santo Augusto firmou o convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, visando o fornecimento de 8 bebedouros com vistas a atender os objetivos do projeto de apoio e desenvolvimento da agroindústria, conforme a consulta popular 2022-2023. Assim, notificamos-vos para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas do plano de trabalho. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Temos o ofício número 177, ilustríssimo senhor Maximiliano Bari, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Prezado presidente, na oportunidade em que eu cumprimento, venho por meio desse informar que o município de Santo Augusto firmou o convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, visando o fornecimento de 77 caixas d'água com vistas a atender os objetivos do projeto de apoio à cadeia produtiva do leite. Modalidade de aquisição de equipamento, conforme consulta popular 2022-2023. Assim, notificamos-vos para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas no plano de trabalho. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal. Temos o ofício 179/2024, Assunto: encaminha mensagem retificativa referente ao projeto de lei número 71/2024. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar mensagem retificativa número 006/2024, referente ao projeto de lei número 71/2024. Ressaltamos que o impacto orçamentário financeiro que acompanhou o projeto de lei que agora se retifica já previa a contração temporária desses 17 monitores de escola. Esta contração, mas é contratação, bem como demonstrava a sua viabilidade. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para os maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lídia Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Ofício número 180/2024, assunto encaminha projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 72/2024, em anexo ao impacto. 73/24, 74/24 em anexo impacto e 75/2024 em anexo declaração, o 76/24 em anexo impacto, 77, 78 e 79/2024. Na oportunidade, apresento protesto de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pere, Prefeita Municipal. Temos os pedidos de providências dos colegas vereadores. Pedido de providência número 91/2024, vereador Maxiliano Bari, da bancada do PDT. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o serviço de limpeza e retirada de entulhos na rua Mauá, número 95, bairro Santo Antônio, Santo Augusto. A justificativa que acompanha que o presente pedido de providência está sendo solicitado devido ao grande acúmulo de entulho de fronte à residência, ocasionando mau cheiro e proliferação de animais peçonhentos. Sala da Presidência, Santo Augusto, 17 de junho de 2024, vereador Maxiliano Bari, presidente. Temos o pedido de providência número 92/24, oriundo da vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Solicito que o poder competente providencie com a máxima urgência um tapa-buracos no final da Rua Floresta, mais preciso bem na rótula do Macedo. Está cada vez maior os buracos, fazendo acúmulos de água, e isso atrapalha a passagem dos veículos e também dos pedestres. A justificativa que acompanha é que tal solicitação é de suma importância, visto a necessidade de atenção, sendo uma via de grande fluxo de veículos naquelas mediações. Sala das Sessões, 17 de junho de 2024, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Temos um pedido de providência 93, também oriundo da colega vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Bem, por meio desse, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência que sejam tomadas providências no sentido de criar e implementar vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas e pessoas com deficiência na cidade de Santo Augusto. A falta de vagas reservadas para esse público em nossa cidade tem causado não apenas inconvenientes, mas também exclui e limita o direito de locomoção e acessibilidade dessas pessoas, as quais possuem garantias legais asseguradas para a legislação brasileira, incluindo o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003, e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146/2015. A implementação de vagas reservadas em pontos estratégicos da cidade, como próximo a estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, centros de saúde e áreas de lazer, é fundamental para assegurar a inclusão social e o respeito aos direitos dessas pessoas, promovendo assim uma cidade mais acolhedora e acessível a todos. Confio na sensibilidade e no compromisso dessa gestão municipal com o bem-estar e inclusão social de todos os cidadãos de Santo Augusto e agradeço antecipadamente pela atenção e pelas providências que serão tomadas a respeito desse pedido. A justificativa que acompanha o referido projeto faz-se necessário, pois o referido pedido faz-se necessário, pois já foi solicitado anteriormente, portanto, a solicitação de criação e implementação de vagas de estacionamento reservadas para pessoas idosas e pessoas com deficiência em toda a cidade de Santo Augusto não é apenas uma necessidade prática, mas também um gesto simbólico importante que reforça o compromisso do município com a promoção da inclusão e da acessibilidade. É um investimento do bem-estar da comunidade, na garantia dos direitos fundamentais, assegurando que Santo Augusto seja reconhecida como uma cidade acolhedora e inclusiva. Saudações, 17 de junho de 2024, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, da bancada do MDB. Pedidos de informação. Temos o pedido de informação número 38/2024, oriundo do vereador César Paulo Phillips, da bancada Progressistas. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para o envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação, conforme o artigo 49, inciso 14º da Lei Orgânica Municipal. Conforme impresso anexo, que consta aqui na via abaixo, referente à matéria desse vereador no Facebook, foram enviados há 92 dias, data de 10 de março de 2024, até o município de Nova Santa Rita, uma retroescavadeira e um rolo compactador para manutenção. Em dados do portal de transparência, sabe-se que até essa data, 10 de março de 2024, foram gastos nessa gestão em manutenção R$ 326.271,39 na retroescavadeira, ano 2008, e R$ 282.009,58 no rolo, ano 2010. Solicito informações de qual o valor dos novos orçamentos das referidas manutenções e qual a previsão do retorno das máquinas ao município de Santo Augusto para serem utilizadas no trabalho. Sala das sessões, 17 de junho de 2024, vereador César Paulo Phillips, bancada do Progressistas. Temos. Vai botar em votação, senhor presidente?
Pedido de informação do vereador César Paulo Phillips, da bancada do PP, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Pedido de informação número 38, aprovado por unanimidade.
Temos o 39/2024, o vereador Maico Maurício Lopes, da bancada do Partido dos Trabalhadores. O vereador que subscreve, vem nos termos regimentais, apresentar para envio ao senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação, conforme rege o artigo 15 da Lei Orgânica. O senhor Rosalvo Pedro Quilza é associado da Associação de Agricultores de Santa Terezinha, na esquina Quilza. Essa associação foi fundada em 2011 para que o município de Santo Augusto subsidiasse os pequenos agricultores, ou seja, aqueles que possuem até um módulo rural de 16 hectares. Letra A. Saber quantos associados tem na Associação de Agricultores de Santa Terezinha, da esquina Quilza. Letra B, qual a data que foram feitas as duas últimas reuniões a que esse associado participou, ou seja, data, dia e hora e as duas últimas atas. Sala das sessões, Santo Augusto, 17 de junho de 2024, vereador Maico Maurício Lopes, bancado do Partido dos Trabalhadores.
Aqui é um pedido de informação também?
É de informação também. Põe para votação, então, por gentileza.
Pedido de informação número 39 de 2024, o vereador Maico Maurício Lopes, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Temos os projetos para leitura. Projeto de lei número 72. De 14 de junho de 2024, o qual define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de servente. Trata-se de dois serventes, nível 3, padrão 2, com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação. Vou proceder à leitura da justificativa que acompanha. Justificativo. Senhores vereadores, encaminhamos à Casa Legislativa o projeto de lei número 72, que define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de servente, em face da necessidade gerada pela demanda. Justificamos a importância e urgência dessas contratações no entendimento e demanda das escolas, pois o ocupante desse cargo é responsável pela limpeza e higiene das dependências, por servir a alimentação escolar, entre outras atribuições do cargo. Ressaltamos ainda que oferecem uma maior segurança aos alunos, servidores e familiares, pois atuam no asseio e higiene dos ambientes escolares. Assim, justificamos a necessidade da contratação de mais dois servidores pelo elevado número de alunos e grande número de laudos à saúde apresentado por parte de servidores. Dessa forma, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto em lei 72/2024, confiando em sua colaboração para o atendimento das demandas educacionais e o pleno funcionamento das escolas em nosso município. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 72, de 14/6/2024, está baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o 73, de 14/5/2024, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso à Associação dos Municípios da Região Celeiro, AMUCELEIRO, para a construção dos muros do Presídio Estadual de Três Passos. Valor de R$ 5.999,91, o qual vou proceder à leitura da justificativa. Estamos encaminhando essa Casa Legislativa, projeto de lei número 73/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recurso adicional a AMUCELEIRO para a construção dos muros do Presídio Estadual de Três Passos. O presente projeto de lei é decorrente da Lei Municipal número 3.398/24, aprovada por essa Casa, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual. Ainda em Assembleia pelos Municípios, que compõem a Associação dos Municípios da Região Celeiro do Rio Grande do Sul, AMUCELEIRO, para a construção dos muros no Presídio Estadual de Três Passos e anexo. O projeto visa garantir a segurança do estabelecimento penal, coibindo fugas, arremessos de materiais ilícitos, bem como a proteção contra ameaças externas, proporcionando maior segurança para a sociedade. Dessa forma, foi decidido que o auxílio repassado para a execução do muro seria R$ 58.590, rateado de forma proporcional ao número de habitantes de cada município pertencente à associação. Assim sendo, o município de Santo Augusto repassará a importância de R$ 5.999,91. Esse repasse é uma suma importância para a melhoria das condições de segurança do estabelecimento penal, que necessita proteger a sociedade, as autoridades que adentram no local, servidores e os próprios apenados, sendo essa a função institucional e de garantia da ordem pública. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excerto de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeito Municipal.
Projeto de lei número 73, de 14/6/2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça e baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o 74, de 14/6/2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de médico na Estratégia da Saúde da Família. São dois médicos da Estratégia da Saúde da Família, ESF nível 1, padrão 13, com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. Vou proceder à leitura da justificativa. Justificamos a importância e urgência dessas contratações devido à demanda de médicos que são responsáveis por cuidar da saúde de todos nós. Eles atuam de forma preventiva, antevendo as possíveis doenças e indicando caminhos para a prevenção, realizando consultas e atendimentos, tratando pacientes e promovendo ações de saúde. Com todo o cenário que estamos vivenciando, aumento dos casos de dengue e de doenças respiratórias, a procura por atendimento médico tem acrescido em todas as unidades de saúde. Não bastasse isso, a competência municipal para as atividades atinentes à saúde sofreu aumento, de forma que a atividade médica, bem como todos os servidores da saúde, têm exigido mais recursos materiais e humanos. Por fim, visando suprir as demandas municipais, além de propiciar disponível integral aos munícipes, contamos também com horário estendido, atendendo na unidade central com atendimento ao público das 11h30 às 13 horas e das 17h às 19h30, além do horário normal das 7h30 às 11h30 e das 13 horas às 17h. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais, e certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 74, de 14/6/2024, baixada à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento e baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos o 75, de 17 de junho de 2024. Define situação de serviço profissional de interesse público e autoriza a contratação temporária de técnico em informática. Trata-se de um técnico em informática nível 2, padrão 6, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. A justificativa... Justificamos o encaminhamento do referido projeto com a finalidade de suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a demanda que decorre dos diversos sistemas informatizados para monitoramento e acompanhamento das políticas públicas de saúde. Não obstante a necessidade de alimentação dos sistemas via software, para que sejam possíveis a atualização e manutenção dos bancos de dados municipais, bem como as interligações com os bancos de dados estaduais e a da União, também se faz necessária estrutura física de equipamentos eletrônicos. Para a plena utilização desses, buscamos o gerenciamento racional de recursos públicos. O técnico de informática é figura indispensável para eventual, para o conserto e manutenção de equipamentos, instalação de programas e afins, bem, fornecendo auxílio técnico para seu funcionamento. De destaque por se tratar de área sensível e que possua demandas da natureza urgente, a disponibilização em período integral dos serviços apenas é possível com o pleno acesso aos equipamentos e serviços que interliguem o município junto ao Sistema Único de Saúde. Os equipamentos de informática em pleno funcionamento são essenciais, pois utilizamos vários programas do Ministério da Saúde que precisam ser utilizados e não subsídios para a produção nos atendimentos e recebimento de recursos em todas as unidades de saúde. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de Lei número 75, de 17/6/2024, baixada à Comissão de Constituição e Justiça e baixada à Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o 76, que define situação de excepcional de interesse público e autoriza a contratação temporária de operário. São três operários nível 3, padrão 2, com carga horária semanal de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. A justificativa que acompanha. Justificamos o encaminhamento do referido projeto com a finalidade de suprir a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Viação, o qual necessita de operários para realizar inúmeras atividades vinculadas aos serviços de manutenção de ruas, obras e afins. Importante frisar que a necessidade de contratação de caráter temporário se dá em virtude da licença interesse do servidor Marcos Fagundes Rodrigues, nomeação para o monitor de escola do servidor Flávio Alves dos Santos e exoneração do contrato emergencial do servidor Hélio Cardoso Nogueira. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais certos a colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 76, de 17/6/2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento.
Temos o 77, de 17/6/2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O valor do crédito é de R$ 360 mil. Ao proceder com a leitura da justificativa, o crédito suplementar se faz necessário para o pagamento de despesas de pessoal decorrente de contrato temporário de médicos ESF realizados via processo seletivo. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lídia Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 77, de 17/6/2024, baixado à Comissão de Constituição e Justiça, baixado à Comissão de Finanças e Orçamento e baixado à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Temos o 78, de 17/6/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O valor é R$ 150 mil. Vou proceder com a leitura da justificativa. O crédito suplementar se faz necessário para pagamento de despesa decorrente de adiantamento para combustível para motoristas da saúde. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais certos de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 78, de 17/6/2024, baixada à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamento e baixada à Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
O 79, de 17/6/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no plano plurianual na lei das diretrizes orçamentárias e abrir crédito adicional especial. Vou proceder com a leitura. O projeto tem por finalidade incluir elemento de despesa no orçamento com o objetivo de adquirir equipamentos e materiais permanentes na utilização do serviço de atendimento social voltado às pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados. Visa-se, com a presente proposta legislativa, que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania, continue implementando políticas sociais de apoio aos cidadãos. Diante do exposto, contamos com a apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais excertos sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lília Fontoura de Pere, Prefeita Municipal.
Projeto de lei número 79, de 17/6/2024, baixada à Comissão de Constituição e Justiça, baixada à Comissão de Finanças e Orçamentos.
E temos para a ordem do dia, são três projetos oriundos do Poder Executivo. É o 69, de 10/6/2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual. O valor do crédito é R$ 60 mil. Foi lido justificativa já na sessão anterior e o projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável na data de hoje. E também tramitou pela Comissão de Finanças e Orçamentos, dando entrada no dia 10/6, retornando hoje, 17/6, com parecer favorável.
Projeto de lei número 69, de 10/6/2024, baixado para a ordem do dia.
Temos o 70, de 10/6/2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. São três operadores de máquinas com carga horária de 40 minutos. A justificativa já foi lida na sessão anterior. O projeto tramitou no dia 10, deu entrada na Comissão de Constituição e Justiça, retornando hoje, dia 17, com parecer favorável. E na Comissão de Finanças e Orçamentos, da mesma forma, datado no dia 10/6/2024, retornando hoje, 17/6/2024, com parecer favorável.
projeto de lei número 70, de 10/6/2024, baixado para a ordem do dia.
E temos o 71, de 10/6/2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. Deu entrada uma mensagem retificativa com alteração de contratação de 8 monitores de escola para 17 monitores de escola. O projeto tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. Na Comissão de Finanças e Orçamento, também da mesma forma, com parecer favorável. Na Comissão de Educação, Desporto e Saúde, também retornando com parecer favorável.
Projeto de lei número 71, de 10/6/2024, baixado para a ordem do dia.
Era o que tínhamos para hoje nos expedientes. Muito obrigado pela atenção de todos.
Então, está aberto o espaço do pequeno expediente. Sabemos que o tempo já está excedido. Pelo tempo regimental de 3 minutos, não sei se algum colega quer fazer alguma colação pertinente ou é só para usar o tempo mesmo, porque já estamos no ar. Peço aos colegas, se alguém quer fazer o uso da palavra.
Eu, como foi negado a última sessão, vou fazer a greve. Hoje não vou falar. Então.
Encerrando o expediente, suspendendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente, via rádio, via Facebook, como sabemos que já está no ar aí, o nosso técnico Juarez já deu o sinal que está no ar, reabrimos os trabalhos da mesa, saudando os colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Abrindo os trabalhos hoje, convido o vereador Omar Ângelo Santi para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu boa noite, comunidade santo-agustense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão em suas casas, dos seus lares, nos assistindo via Facebook da Câmara, via Facebook da Rádio Ciranda, YouTube e também nos ouvindo pela Rádio Ciranda. Mandar um abraço a todos, ao Márcio, ao Lúcio, que já mandou a fotinha, que não perde uma sessão, assim como muitos ouvintes que temos aí por toda a nossa região e até pessoas de outras cidades, de outros estados e até fora do país já me mandaram um abraço aqui durante as nossas falas aqui, que estão sempre nos acompanhando via o Facebook aí. Isso é um alento para todos nós. Essa semana tivemos a inauguração da reforma, vamos dizer assim, reforma lá da Igreja Santo Antônio, domingo, lá na comunidade Santo Antônio. Muito bonito ficou, muito lindo, com o novo Santo Antônio que foi colocado lá fora. Depois da inauguração da missa, fomos lá para o salão, onde tivemos um belo almoço também, feito lá, inclusive, pela Andréia, e estava muito bem servido. Então, mandar um abraço para toda aquela comunidade, em nome do Fábio, em nome do Eduardo aí. Eu cumprimento a todos lá, que estava excelente e ficou muito lindo aquilo lá. Também estivemos hoje de manhã visitando algumas quadras da nossa cidade, juntamente com alguns vereadores, alguns bairros da nossa cidade, aonde podemos, e com a grata satisfação, hoje podemos dizer, e novamente, prestar contas do nosso mandato. Porque aqui a gente vem, a gente faz, a gente busca, a gente faz emendas, a gente busca emendas, criamos as emendas impositivas também aqui em 2021, muitas já entregues, muitas já feitas, e hoje tivemos o prazer de ver lá as crianças jogando uma bolinha no bairro São Francisco, belíssima obra que aconteceu lá, então hoje foi entregue lá para a comunidade, uma quadra de grama sintética, as crianças estavam lá felizes, brincando. No momento que estão ali, não estão grudadas no seu celular. E é esse o intuito que estamos fazendo, então, para tirar essas crianças para o esporte. Assim como também depois nos deslocamos até lá na quadra do bairro Santo Antônio. Também belíssima a estrutura que ficou lá, os brinquedos. Ainda vai ter um cercadinho ali para os animais não entrar ali dentro, na grama sintética. E também foi lá no bairro Santa Rita, acabamos não descendo lá hoje, porque ainda será feito, então, um piso lá, e botado uma grama e um cercamento também, que logo, logo estará pronto e também estaremos descendo lá na Santa Rita para ver a comunidade feliz com essas entregas dessas obras. Estamos no aguardo da quadra do Santa Fé, que também deixamos emendas, e daí daqui uns dias estaremos vendo que as obras vão começar e, se Deus quiser, até o fim do ano estarão entregues. Também temos as emendas da quadra do bairro Getúlio Vargas, que também torcemos que comece logo, já foi feito tudo lá, só falta começar a obra. E a gente fica muito feliz quando vê essas obras sendo entregues, das nossas emendas, do nosso trabalho, que aqui estamos sempre buscando, fazendo, e quando é entregue, a gente fica muito feliz. Outras obras também acontecendo na cidade, muitas pessoas nos procuram. Hoje mesmo, depois então que foi feito essas quadras, muitas pessoas me ligaram, me perguntaram a respeito então da quadra da Rua Coberta, do centro da cidade. Essa Rua Coberta, para ficar bem claro para a comunidade, ela não passa pela aprovação da Câmara, não passou. Isso é feito exclusivamente pelo Poder Executivo, usando dinheiro do Caixa Livre. Então, por ser um dinheiro de Caixa Livre, o prefeito faz o que quer e não precisa passar, então, por a nossa Câmara. Muitas pessoas nos criticam de nós termos aprovado isso. Então, para ficar bem claro, não foi aprovado pela Câmara a Rua Coberta. Me pergunto se eu sou a favor. Se vai ficar bonito? Eu acho que até vai ficar bonito. Eu sou contra neste momento. Eu acho que um dia nós poderíamos ter essa quadra, mas eu acho que nós tínhamos muito mais coisa para fazer antes de um valor exorbitante, que é aquilo ali que vai chegar perto dos 2 milhões de reais. Então, às vezes a gente fala aqui da compra do Banco do Brasil, que eu acho que foi excelente, desde o início participei lá das negociações, 2 milhões 980. Nós queríamos sim que fosse comprado à vista, para não ter juros, para que esse juro sobrasse para ser benefício de novas obras. Tínhamos dinheiros em caixa, como temos até hoje, e caso faltasse, a gente falou que chegando aqui, agora no quarto ano, e faltasse dinheiro, nós aprovaríamos um financiamento, alguma coisa, se ficasse alguma coisa a ser feito. Até hoje, então, não faltou dinheiro, sempre teve bastante dinheiro, buscamos muitos dinheiros, buscamos muitas emendas, mas o Banco do Brasil, que custou 2 milhões e pouco, ficará para uma próxima legislatura pagar, tanto o banco quanto os juros. A Rua Coberta, que vai custar também quase perto de 2 milhões, vai ser pago à vista. Então é aí que às vezes as pessoas perguntam o que seria mais interessante. Eu acho que o interessante era ter pago o banco à vista, não pagar juro, deixar tudo pago. Aí eu sei que vai ter vereadores depois aqui que vão dizer: ah, mas o governo passado também deixou um financiamento. Deixou sim um financiamento em andamento, porque quando tinha que fazer as obras lá atrás não se tinha dinheiro. Mas assim como ficou um financiamento, ficou o dinheiro para quitar esse financiamento caso fosse o que a prefeita quisesse fazer. Então tinha dinheiro, poderia até ter sido entregue e quitado, mas ficou o dinheiro ali para que a prefeita resolvesse. Ao contrário, de repente, para o próximo prefeito, que vai ficar com a dívida do banco para pagar os juros, e vai ter uma rua coberta praticamente do mesmo valor, 40 metros de cobertura no centro da cidade, praticamente do mesmo valor. Então são coisas assim que a gente tem que aceitar, porque cada prefeito tem a sua ideia, cada prefeito faz o que quer. Eu, pessoalmente, não seria a favor de fazer nesse momento. Até porque estamos pedindo aqui nessa casa há muito tempo cobertura na frente das escolas, cobertura dentro das escolas. Tem a escola lá, Antônio João, a escola Rui Barbosa, precisando de um pátio coberto, precisando fechar uma quadra. O CIEP precisando que de noite, chuva, as pessoas ficam ali no tempo para pegar os ônibus. Precisamos de maquinário, somos sabedores que vamos precisar de maquinário. Temos as casas prometidas para fazer, tomara que comecem esse ano essas casas, as pessoas muito nos cobram. Precisamos de mais terreno, temos dinheiro, vamos comprar mais terreno para as casas que muitas pessoas não se enquadram nos financiamentos, mas não tem como comprar um terreno e fazer uma casa, então nós poderíamos comprar de repente mais uma área para fazer casas, assim como nós poderíamos comprar, e eu acho que logo ali na frente vai faltar uma nova área industrial, que os prefeitos passados compraram. E hoje nós temos uma área industrial, agora temos a outra que vai vir. E somos sabedores, sim, que essa outra vai lotar Loguinho, porque já estão praticamente todos os terrenos com indústrias vindo para cá. Ainda temos que fazer toda a infraestrutura lá. Então eu acho que o dinheiro de uma rua coberta, se fosse investido em toda a infraestrutura dessa área industrial que vai gerar impostos, vai gerar empregos e de repente vai trazer novas indústrias, para daí sim, depois com o lucro, com os impostos dessas empresas, depois de todas as nossas ruas calçadas, que ainda temos pessoas no barro, ainda temos pessoas que em 4 anos não saíram das tão ditas, que seriam todas as ruas calçadas, que poderia sim ter sido feito no primeiro ano, no segundo ano, dinheiro sempre teve. Então eu acho que nós tínhamos, sim, muita coisa a ser feito antes, principalmente na área da produção, na área industrial. Somos sabedores que a feira do produtor, agricultura familiar, está pagando aluguel. Já foi feito uma vez um prédio para eles ali embaixo, mas não deu muito certo, então nós poderia ter feito outro em algum lugar mais central. O pessoal do artesanato não tem, está pequeno ali para eles. Muitas coisas a fazer, mas não, vamos gastar quase 2 milhões para cobrir 40 metros de uma rua no centro da cidade. Mas, como eu disse, temos que aceitar, cada um tem a sua ideia de fazer. Estou aqui relatando para a comunidade como eu penso, porque é meu dever repassar às pessoas que me colocaram aqui dentro o meu modo de pensar e representar as pessoas que todo dia vêm me falar que são contrárias a isso. Então eu preciso me posicionar, mas ao mesmo tempo tenho que respeitar o que está fazendo. Temos obras como em São Valentim, como no Passo da Laje, dinheiro depositado há mais de ano também, esperando pelos calçamentos, que foi deixado muito para fim do ano, não sei se vai dar tempo, o dinheiro já está lá. Temos toda a área industrial, dinheiros que trouxemos também, da emenda do deputado Jerônimo, daqueles 7 milhões, onde é para sair o asfalto da área industrial, da Rua Santa Catarina, Avenida Central, Francisco Perotto Sobrinho, Machado de Assis, Rua Brasília, já foi feito um pedaço de Antônio Liberato e Mário Fusilini. Todas essas ruas acordadas, sentadas em reunião com a nossa prefeita, e onde foi concordado que sairiam todas essas asfaltadas. E até agora a gente não vê o que vê na rua coberta. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.
Obrigado, vereador Omar. Convido agora o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Meus cumprimentos, senhor Maxiliano Bari, ilustríssimo presidente da casa, colega vereadora, aos demais colegas vereadores, a nossa fotógrafa, vou dar um sorriso, capricha, muito obrigado. A plateia aqui presente, acaba de adentrar no recinto meu filho Sênio, vem nos acompanhar, e a todos que nos acompanham no conforto dos seus lares. Colega vereador Omar, quanto às casas, de minha pessoa, para minha pessoa ninguém cobra nada. As pessoas perguntam, porque não fomos nós que prometemos. Quem prometeu foi a excelentíssima prefeita municipal, que optou em fazer uma rua coberta ao invés de concretizar a promessa política feita lá no passado. Fala ela que a rua coberta é uma promessa, mas acho que as moradias também foram promessas e são de suma importância. Nesse dia 17, dia de Santo Aventino, confesso que a notícia que recebemos à tarde, vereador Tomate, onde a Famors diz e publica que amanhã os municípios no Rio Grande do Sul receberão 40,9% a menos no retorno do ICMS. E o que eu vejo, o que nós vemos aqui em Santo Augusto, todo dia nas redes sociais, e o que entrou nessa casa nesse momento? Contratação, criação de elemento de despesa, para pagar tal coisa, para contratar. A prefeita tem vergonha de dar posse para os contratados, que um dia ela faz, outro dia o vice-prefeito. Mandaram mensagem retificativa mudando de 7 para 17, 19 contratados aqui. Meu Deus do céu, onde é que vamos parar? Haja caixa, haja dinheiro para tudo isso aí. Eu vivia dizendo lá atrás, protocolei um pedido por escrito. Não façam a rua coberta, que esse dinheiro vai fazer falta na folha de pagamento dos nossos trabalhadores. O meu pedido de informação da noite é relativo às máquinas que foram levadas 10 de março a Porto Alegre, aquela retroescavadeira, que já foi gasto 300 mil reais, que ela não vale 150, e o rolo, o famoso rolo, que foi gasto 290 mil, onde ele não vale 80. E voltou faz 100 dias para Porto Alegre, ninguém dá notícia onde é que está, quanto vão gastar de novo, e muito menos em trazer ele arrumado de volta para fazer o serviço ao qual foi investido esse valor em cima. A gestão pública sem noção dá nisso. Governo que governa para poucos, vereador Maico, para a elite, não está nem aí para o povo que precisa dessas máquinas para fazer um bom serviço, só pensa em gastar, contratar, fazer ostentações de ruas cobertas, de pórticos, e o buraqueiro imperando na cidade, e o interior abandonado. Assentamento 19 de abril, meu amigo Galina ontem me ligou desabafando, que quer vir a Santo Augusto quando parar de chover, porque ele não tem condições de vir. Quer ver se recebem ele na prefeitura, porque o telefone ninguém mais atende. Ninguém atende o telefone que sabe que na outra ponta é alguém precisando de alguma coisa e eles não vão solucionar. Não estão nem aí para o povo, Omar. Não estão nem aí para quem precisa, vereador Maurício. Só trabalham para a elite. Governo que trabalha para a elite, não estão nem aí para o povão que precisa, e muito menos o interiorano, como São Jacó. As pessoas dizem que as estradas só de trator para descer na lavoura, que um caminhão não desce mais. Chega a ser humilhante. Uma patrola de chapeta tem que entrar um pedaço em Santo Augusto para arrumar uma estrada pela boa vizinhança, porque nós não temos um patroleiro, nós não temos uma patrola, nós não temos mais nada. E quando contratam obras terceirizadas, aí sim. Aí impera a vergonha, vereador Maico, vereadora Glass, impera a vergonha do naipe. A qualidade das obras que apresentam, que a atual gestão recebe e dá por acabada. Rua Mauá, como é que vamos trazer o bom gás, Maicon, para inaugurar aquela obra que foi emenda? Vossa Excelência ajudou a buscar? Aquele charque dos charque. Gostaria de trazer o bom gás para inaugurar esse bom gás. Faz o resto da Mauá que foi tão prometida, mas não temos coragem de trazer o homem porque apresentar aquela obra ali. A Pedro Prates, vereador, presidente, começou tão bem. Conversei com o construtor, disse que precisou terra, precisava terra. A Secretaria de Obras não teve a capacidade, a condição de levar terra para levantar um pouco. A rua ficou um atoleiro, um banhado, terminou o calçamento lá. Desculpe, perdão na palavra, senhor presidente. Ali nas suas barbas. Então é humilhante isso para quem mora e tanto espera. Sonha com o acontecimento e quando vem, apresentam aquilo. Mais de 15 vieram reclamar para mim essa semana dessa obra. Isso entristece a gente. Mas o que mais entristece, vereador Tomate? O calçamento da Santinha. Aí sim. Aí é um descalabro. Chegaram ao ponto de largar terra e cascalho em cima do calçamento feito agora. Está lá para verem. Se fosse no governo Donaldo e Marcelo, iam mandar prender. Iam caçar, como diziam que iam caçar. Mas está lá para todo mundo ver. O charque dos charque dos charque. E a cereja do bolo essa semana mudaram. Uns canteiros central ali. Pegaram uma linha paraguaia, eu acho, toda torta. Mas tinha funcionários que eram de direita, puxavam para a direita. Tinha uns que eram de esquerda, puxavam para a esquerda. Aquilo ficou, parece uma cobra. Pelo amor de Deus, gente. Que cartão de visita vão apresentar, falar que o centro está bem cuidado, botar 2 milhões numa rua coberta e fazer aquele, apresentar aquilo ali para mudar os estacionamentos que eu tanto pedi e tanto esperei e não fomos atendidos. Quanto à IGEA, não posso de me manifestar em todas as sessões. Disse na sessão passada, a prefeita sim, vereador Maico. Ela cuspiu na cara dos vereadores aqui. Isso foi um ato, inclusive, com o pelotão de blindagem. Marcar, botar um projeto na casa, nos dias seguintes eu protocolar uma audiência pública, quando publicamos no jornal dia 24, ela retira o projeto e assina o contrato e manda nós tomar naquele lugar. Vereador aqui é puxadinho da prefeitura, sim. Ela acha que nós somos puxadinho, vereadora Gladys. Só para aprovar a contratação, igual entrou aqui. Eu acho que entrou 50 contratação aqui hoje. Nós estamos servindo só para isso? Será, vereador Joel? Mas seu Horácio tem a solução para a IGEA. É economizar a água. O pobre tem que economizar mais para não encarecer mais ainda os 70% que nós vamos pagar em cima da conta de água. Onde nossa rica prefeita entregou para a IGEA a venda da água no município de Santo Augusto, que dá 500 mil por mês de lucro, a Corsela entregou por 40 anos, seu presidente. 40 anos, uma prefeita que fez isso com o seu povo devia renunciar. Entregar 40 anos, eu tenho 58, eu vou ter quase 100, Juarez, quando terminar esse contrato, por 2,2 milhões de reais. É triste, é humilhante. Mas, seu Horácio, dizer para Vossa Excelência, o senhor que é do Partido Democrático Trabalhista, que se dizem defensores dos pobres, do povão, que estão apoiando esse governo da elite aí, estão apoiando sim, dizer a Vossa Excelência que não tem mais o que economizar. O povo está tomando banho de 2 minutos para diminuir a conta da água. O povo não consegue mais pagar essa despesa. O povo está com o botijão de gás deitado já, seu Horácio, tentando o finalzinho dele. E o senhor quer que o povo economize mais. Por que o senhor não veio na audiência pública aqui brigar para o povo? O senhor sempre dizia que era contra isso. Carunchou sim, carunchou na audiência pública e não veio. O senhor deve uma explicação para a população. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador César. Convido o vereador Ederson Fusselini Tomate para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, meus colegas vereadores, colega vereadora, servidores da casa, pessoal que nos acompanha hoje também, a Lise, o filho do vereador César, Juarez na técnica, os demais munícipes aí dos seus lares e os demais servidores também da casa. É uma satisfação novamente estar aqui na sessão de hoje, mostrando um pouquinho do que foi nossa semana de trabalho e das coisas todas aí que os munícipes nos cobram e nos fazem as reivindicações, e assim a gente vai passando agora para as secretarias competentes, que são as que são para executar o serviço. Começo no dia de hoje, então, com alguns pedidos de providências, vários aí que o pessoal nos passa, né? Com relação à Rua Mauá, que meus colegas já citaram aqui na frente, que é extremamente necessário terminar esse calçamento. O pessoal sempre pedindo, a gente tentando, a gente está sempre conversando com todo mundo. Foi buscado bastante recurso nesse sentido para dar um jeito de terminar ali, porque ficou os moradores para a ponta de cima, aí onde sai para o lado do cemitério, que não tem calçamento. E está uma dificuldade tremenda para eles. Nesses dias como hoje, então, é terrível. Que pelo menos até que se solucione esse problema do calçamento, que se fosse colocar um cascalho de boa qualidade lá onde terminaria com o bar, pelo menos uma coisa de rápida alternativa assim, para que termine com esse problemazinho. Ali naquela rua também, depósito do supermercado Master, na saída do que vem ali das Ceias, aqui para a Avenida Central, canalizar a água que passa naquele sentido ali, que até acaba invadindo muitas vezes o próprio depósito do mercado e coisa assim. Então a gente também está encaminhando para a secretaria responsável. Estradas de São Jacó, foi falado aqui também, patrolar, cascalhar. A gente já fez esse pedido por diversas vezes, sabe a dificuldade que é, o pessoal sempre pedindo. O pessoal nos manda áudio, nos manda vídeo, a gente vai fazer as visitas, tá? Daquele mesmo jeito, com as dificuldades, bastante buraco. Então a gente pede encarecidamente para que o pessoal também dê um jeito de focar um pouquinho nesse sentido e fazer esse serviço lá. Essa ponte da divisa do Pinhalzinho com São Valério do Sul ali é um perigo. Hoje, novamente, falando com um dos moradores ali, caiu as laterais dela e aquilo está corroendo para dentro da estrada, está ficando extremamente perigoso, pode causar um acidente muito grave ali nesse sentido. Então a gente pede também para que seja feita alguma coisa, uma parceria com São Valério, que seja, mas para que resolva aquele problema rapidamente. Pinturas de estacionamento aí em frente ao supermercado Fama, para ali pelas redondezas todas, o pessoal tinha nos cobrado, pediram lâmpadas esse tempinho atrás ali, até tinha um poste que não tinha, o pessoal ficou de solucionar esse problema ali para a gente também. Então, do mais aí, pessoal, a gente tem diversas outras localidades do interior que sempre estão nos pedindo a estrada, na maneira que vem nos pedindo, a gente vai encaminhando para o pessoal, sempre nos passam que estão atendendo aí uns locais, tem bastante estrada, nossa cidade de Santo Augusto, bastante estrada de chão, e a gente está sempre aqui fazendo as reivindicações do jeito que nos cobram e pedindo para que seja atendido. Participei também nesse último final de semana, 77 anos lá da comunidade Santo Antônio, houve uma revitalização na igreja, ficou muito bonito até, parabenizo o Fábio e agora até me fugiu o primeiro nome do Santi lá, que estão nessa direção, juntamente com todo o pessoal da diretoria, da comunidade em si, empenhados, né, nesse trabalho lá, que mantém aquela comunidade também, depois de alguns anos que até esteve um pouco meio que parada lá, hoje voltou com bastante força, a comunidade de Santo Antônio, o próprio time do AESA e tudo, isso é gratificante para a gente que até é oriundo do interior e sabe as dificuldades que o pessoal tem, e que lá a comunidade se mantém bastante ativa agora novamente, o pessoal todo mundo ajudando, está uma festa com fraternização muito linda, a gente como sempre é convidado e tenta se fazer presente quase praticamente tudo que aconteceu aí, eu sempre, de um jeito ou de outro, estive por lá participando novamente disso. Teve também no último sábado, final do campeonato 43, do Grenal ali no nosso campo do Internacional, onde não ganhamos o título, foi decidido nos pênaltis, a equipe do Grêmio aqui de Santo Augusto foi a campeã, Juarez esteve lá, né, Juarez fazendo a transmissão e foi um belíssimo jogo, acho que esse é o principal de tudo, né? A parte esportiva e a integração entre a comunidade, assim, pessoal tudo participando, o esporte é muito bom porque nos gera esse momento de integração, assim, muita com todos os nossos amigos e toda a comunidade da cidade, né? E o Grêmio sagrou-se campeão, nosso time vice-campeão, e Botafogo terceiro, América quarto e ainda teve União Tamoio, uma parceria com a FUMUSA aí nesse ano. Então, daqui uns dias teremos provavelmente o campeonato 35 e os 50 já acontecendo. Então, o município de Santo Augusto vem sempre numa sintonia nesse sentido e trazendo esses campeonatos aí que, como eu falei até na última sessão, ainda precisamos novamente fazer algo para as crianças e para as mulheres, no sentido do futebol ou até vôlei, alguma coisa assim também. Hoje também conversando com o Toinha, que está responsável do América lá no time do Regional, me pediu até para vir aqui fazer o pedido, provavelmente no próximo domingo, acho que entre amanhã ou quarta-feira no máximo, vai ter a final do Campeonato Regional também, que o América está participando, Jorge. Então, ainda não tem um local definido, a princípio está para ser no Braga, não se sabe direito, porque vai ser um campo neutro entre nós e um time de Boa Vista, Buricá ali. Então, a gente quer até convidar o pessoal que queira participar, depois durante a semana vai ser bastante divulgado aí nas redes sociais, e vocês aí que gostam, se daqui a pouco quiser acompanhar também, né, e transmitir, será de grande valia também. Aproveito também essa oportunidade para convidar toda já a nossa comunidade para a janta italiana em São Valentim, dia 13/7. Hoje minha tia até, Marli, lá já me mandou mensagem para convidar o pessoal, quem queira, os membros da comunidade têm fichas para venda, eu também tenho, então as pessoas que queiram participar lá conosco, podem me procurar aí, que a gente também tem as fichas, ontem já peguei as fichas com a Lucilene lá em Santo Antônio, e já está à disposição, então, para a gente vender aí para quem se interessar. Participamos, então, como já foi dito aqui também, o vereador Omar disse, hoje da entrega da quadra ali no São Francisco, são verbas de emendas parlamentares aqui da Câmara de Vereadores.
uma parceria que a gente fez aí entre o PP, o MDB e o PL, e a gente pôde entregar uma quadra, até estava lá com o Tarcísio e tudo, o pessoal fez um brilhante trabalho, e as crianças lá brincando, já, a gente fica muito feliz com isso, sabe da dificuldade que era lá, sempre era constrangedor até passar e ver aquilo lá do jeito que era um, bem difícil para a criançada brincar, e sempre estavam lá naquele barro, dias de chuva e poeira nos outros dias, a quadra, a rede, a tela em si, toda ela furada, e agora hoje a diferença que deu. Então a gente tem a nossa parte aqui, está fazendo, evidentemente que a gente não consegue atender todos ainda com essas nossas emendas aqui da Câmara, até porque elas são um valor meio restrito, um valor menor, né? Mas a gente esteve lá cobrando também a prefeita nesse sentido, e a gente quer também buscar mais recursos para poder entregar para o executivo que consiga atender os outros. O pessoal da São João sempre nos cobra por melhorias lá na Tiradentes, onde passou para o CRAS aquela quadra, lá no Cerro Azul, lá em Santo Antônio mesmo, onde eu estive, né, que é para sair agora aquela reforma lá, que vários aqui dos colegas também já tinham feito pedido, eu em algum momento já fiz pedido. A gente sabe das necessidades das comunidades do interior aí também. Então, tudo que puder ser feito nesse sentido para ajudar a nossa comunidade, a gente está aqui à disposição e tentando, sim, buscar um recurso para atender as demandas deles. E como o vereador César, meu colega, falou, isso é uma coisa que hoje, nesse dia de hoje, até fui eu que recebi essa notícia aí com relação aos repasses, né, do ICMS por parte da FAMURS ali. Então, a gente nos causa, sim, uma preocupação. É uma queda muito grande, 40,9%. A estimativa aí para o Rio Grande do Sul seria de 545 milhões. Foi realizado, está sendo realizado 322 milhões, onde teremos uma queda de 223 milhões. Então, nos preocupa essa questão dos gastos, onde realmente é necessário, sim. Eu falei até na semana passada que a gente é muito cobrado por essa questão de quanto é chamado o pessoal na prefeitura. A gente sabe, sim, das áreas que tem necessidade e que tem que tocar no dia a dia, mas que o pessoal, num momento, faça uma reflexão, veja direitinho tudo o que é preciso, e aí que entra essa questão onde o pessoal sempre fala e nos cobra com relação à rua coberta, que quem sabe então não era o momento, né, pessoal, era de deixar. Mas para frente foi uma avaliação que foi feita por quem está na administração, e cabe a nós aqui cobrar e pedir para que seja tudo feito o resto, porque foi uma escolha pessoal deles, foi, sei, algo que aconteceu e não passou aqui pela gente nem para aprovar, muito menos para reprovar. Então, do mais, pessoal, a gente está aí à disposição da nossa comunidade. Tudo o que precisarem é só nos chamar. Um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado ao vereador Tomate. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa, todos os presentes, e um abraço especial a todos que nos acompanham aí de suas residências, pela Rádio Ciranda e pelo Facebook. De primeiro momento, então, quero começar hoje fazendo aí um convite a toda a nossa comunidade para a festa do padroeiro, que será na próxima segunda-feira, né, dia 24, onde às 8h30 teremos a procissão e às 10 horas a missa. E ao meio-dia será servido o almoço, onde os festeiros já estão vendendo as fichas para o almoço. Então, quem quiser pode procurar ali no Salão Paroquial, que amanhã, terça-feira, né, que é dia 18, dia 19 e dia 20, estarão fazendo as cucas, onde tem os assados e os pé de molex. Então, todo mundo convidado para, a partir de amanhã, novamente, então, começam aí sair as cucas, os assados e os pé de molex. E no dia 23 tem a fogueira e a quermesse. Então, toda a comunidade convidada, né, quem quiser ir ajudar amanhã, mas também, principalmente, ir adquirir lá as cucas, assados e pé de molex que estão produzindo e está sendo muito bons. Hoje fiz um pedido de providência novamente, eu acho que é pela terceira ou quarta vez que eu faço esse pedido de providências, mas para mim ele é muito importante e é uma demanda que eu vou continuar batendo até ser providenciado na nossa cidade. Até porque quando o pessoal viu que as faixas de segurança da nossa cidade estavam sendo pintadas, eles me chamaram para fazer esta solicitação novamente, que é sempre as mesmas pessoas que têm essas necessidades, que é a criação de vagas de estacionamentos para as pessoas com deficiências e para as pessoas idosas, que faz muita falta. Então, eu até falei com o secretário, e ele me disse que nesse momento não estava incluso na licitação esta parte, mas que seria providenciado adiante. Eu só quero pedir com urgência para a administração pública, porque vejo isso essencial para a nossa cidade. Assim como elogiei também aqui que as faixas de segurança eram essenciais, que estava precisando e que fica muito bom, faltando algumas ainda, alguns redutores de velocidade e nos bairros mais retirados, que nunca receberam até. Tem uns ali na floresta que foi reformado, mas que não foram sinalizados, e isso é importante, eu acho que fica legal para a cidade, dar um sinal de cidade assim, mais organizada, isso é importante, é isso que nós queremos e estamos sempre reivindicando. Mas principalmente para nós que precisamos da inclusão na cidade, na nossa cidade, e estamos trabalhando para isso, que seja urgentemente providenciado, então licitado, para que sejam pintadas essas vagas de estacionamentos para as pessoas com deficiências e para os idosos. Essa é uma reivindicação que vou continuar batendo até que essa demanda seja atendida. Hoje tivemos, então, com alguns colegas vereadores na Praça São Francisco, eu já falei dessas emendas que foram destinadas aqui da Casa Legislativa, onde hoje foi oficialmente entregue então, para a comunidade a quadra da São Francisco. Ficamos felizes por essa demanda ter sido atendida da forma que pedimos, com grama sintética. Então, acredito que ali o bairro está bem feliz também. Claro que tem outras coisas que têm que ser providenciadas ali na praça, onde já a gente identificou, como a luz, bancos, talvez mais alguns, mas isso são coisas que vão melhorando, que depender da nossa parte, vamos estar aqui solicitando essas reivindicações da comunidade. Bairro Santo Antônio, a praça ficou linda também lá, já está com a grama sintética, só faltando o cercamento. Então, é uma demanda também que a gente está entregando para a comunidade. Acredito que a comunidade recebeu lá muito bem. As crianças estavam lá brincando. Santa Rita não oficializamos, mas já está em uso. Falta algumas coisas, mas logo será atendida, até porque sobrou o valor da emenda, da nossa emenda, né, vereador Omar? Então, esperamos que seja também feita aí com urgência para finalizar a Praça da Santa Rita. Mas quero falar hoje, já que passamos do dia 15 de junho, das demandas que foi solicitado por nós vereadores e que estão faltando ser atendidas. Até porque estamos há 6 meses já do ano de 2024 aqui, faltando 6 meses para finalizar, e a gente tem que cobrar para que sejam agilizadas essas demandas. Foi destinado emenda no final de 2023, aqui da Casa Legislativa, para o Centro Te Abraça, onde fiz em conjunto com o colega vereador Omar, da bancada do MDB, um valor de R$ 75.500, onde a gente fez a solicitação que fosse também, além do valor, foi dividido para que o valor servisse para comprar equipamentos e também para profissionais, né, que são necessários ali. A gente pediu que fosse instalado uma sala multissensorial. E se não for a sala completa, que tenha alguns equipamentos que venha para somar e para ajudar para essas crianças ali no Centro Te Abraça. Então, que isso, já que já passou um bom tempo, a gente tinha que, era até abril, que tinha que ser já disponibilizado esses valores, como falaram para nós, que era até o dia 15 de novembro, espero que esteja tudo ok, e que estejam repassando logo esses valores aí para o Centro Te Abraça. Lar do Idoso também, os R$ 80.000. Destinei R$ 25.000 para a causa animal, que eu acho que ainda não saiu também, né, esse valor. Então, também peço essa agilidade, até porque a causa animal ela já recebeu outras vezes, tem essa facilidade para ser repassado. Então, são valores e que já, a gente pegou a entidade justamente que já tem ou que tenha mais facilidade para ser atendido. Então, peço que seja agilizado aí. O Hospital Bom Pastor também, em conjunto com o colega vereador Omar, R$75.500. E para os cursos profissionalizantes também, que a gente vê que é de suma importância para a nossa cidade, os cursos profissionalizantes aí para as empresas, para ter pessoas, né, com qualificação. Destinamos aí R$75.000 ou R$80.000 também para essa área. Tá? Na Praça Clodomiro Silva, foi destinado o valor para a grama sintética, que nós já havíamos cobrado, como não foi executado pelo Poder Executivo. Então, a gente destinou um valor para ela ser impositiva e para que isso se concretize ainda nesse ano, né, que faz falta. E a reforma da quadra Santa Fé. Então, isso tudo são demandas de trabalhos, de valores que nós visualizamos e destinamos aqui da Casa Legislativa para que essas demandas sejam atendidas. A gente sabe, como falou o vereador Tomate, que muitos bairros estão hoje nos solicitando. Nós sabemos da importância. Essa parte das quadras, das praças públicas do nosso município começou com a Clodomiro Silva. A gente viu que a população ganhou, gostou. É uma necessidade. Destinamos a praça também, que tem que sair ali no Getúlio Vargas. Então, esse é um compromisso que nós temos com os bairros de estar levando. Bairro Tiradentes, bairro Cerro Azul, outros bairros que ainda não têm espaço de lazer, estão vindo nos solicitar. Ainda vamos ter emendas no final do ano e esperamos que a gente possa aí estar atendendo, pelo menos com alguma coisa, esses novos bairros que ainda não têm. Esse é um compromisso nosso de fazer esses parques de lazer para que a comunidade, as famílias, né, final de semana, consigam tomar seu chimarrão, levar as suas crianças, estar em um lugar bem iluminado para o final da tarde, para a noite, para que eles possam aproveitar. Demanda que precisa ser atendida é o calçamento de São Valentim. Vamos ter que cobrar o vereador Omar para que saia, porque são 2 anos... E não dá para nós aceitar que um projeto ou uma licitação fique 2 anos esperando para ser concretizado. Já fomos lá juntamente com o secretário, na época, acho que faz mais de anos que fomos lá, para ver os lugares que deveriam receber o calçamento lá em São Valentim, e até agora nada. E não é por falta de cobrança, porque a gente já foi várias vezes na prefeitura para cobrar, só que eu não consigo entender qual a demora da licitação, sendo que é uma emenda parlamentar de deputados que recebemos, e as coisas não estão acontecendo. Então, são essas demandas que eu queria solicitar hoje, são muitas, e que a gente vai continuar cobrando aqui para que as coisas saiam o mais rápido possível. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereadora Gladys. Convido o vereador Horácio Fernando Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero, no momento, cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade presente, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Ciranda, através do rádio, através do Facebook. A nossa saudação. Quero, senhor presidente, também trazer algumas acontecido desta última semana em nosso município. Município que vem trabalhando ativamente no desenvolvimento e na infraestrutura do nosso município, tanto na área de calçamento, dos asfaltos, das quadras, das coberturas, aonde que foi inaugurada esta semana, no bairro Santo Antônio, a quadra que foi revitalizada, também no distrito de Santo Antônio, não pude estar presente, mas a gente sabe pelo acontecido lá de investimento, de organização e das festividades que se realizou-se ontem lá no, no Distrito de Santo Antônio. Também no esporte, onde que foi a final do campeonato, onde que se consagrou-se campeão o Grêmio, junto ao Internacional, lá no campo do Inter. E foi um baita de uma diversão, de um esporte, e aonde que consagrou-se campeão o Grêmio. Os parabéns à diretoria do Grêmio, aos atletas e também aos Colorado de Santo Augusto. Não consagraram-se campeão, mas disputaram, e os outros times que participaram também do campeonato. É o esporte. Esporte é vida, esporte é saúde, e quando se realiza esse campeonato, principalmente de pessoas já de grande responsabilidade, onde que se realiza muito bonito. Também tem aqui onde que a gente esteve organizando a festa de aniversário da mãe do Luiz Pomme, onde que se realizaram uma festa muito bonita de família, e quero dar os parabéns à família Pomme, e dizer que Deus dê vida, que onde ela comemorou os 87 anos, que continua com saúde, conforme estava presente ontem. Uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de satisfação em estar com a família toda, pessoas lá do Mato Grosso, Paraná, Santo Augusto, de toda onde que estão os filhos, noras e netos. Meus parabéns, Pomme, pela organização, o Fioravante, o Genro, o Pereira, o Paulo, enfim, todos. Também nós temos, aonde que se realizou-se aqui, o nobre colega vereador defende muito os investimentos em nosso município e critica por não ter, fazer ruas cobertas e não cobrir essas partes que ele citou, onde é referente às nossas escolas, os postos de saúde, e onde que ele cometeu um equívoco aqui também, que fala e as coisas não é como diz. Onde que tem que fazer a cobertura em frente ao CIEP, já existe, e outra que o CIEP é estadual, não pertence ao município. Então, para ver que as coisas, as críticas tão criticadas e faz críticas de coisas que não pertencem ao município. Que nem a nossa entrada do asfalto, onde foi feito o nosso pórtico, diz que era um contra, não era momento, mas Santo Augusto, com 65 anos já de existência, claro que é momento. Tudo o que investir é para a comunidade. É momento, sim. Cascalhe nossas estradas. Eu tenho cobrado do executivo e conversei com o secretário, com o prefeito, com os diretores. Estão trabalhando na comunidade do Pastalagem, estão fazendo da RS-155 até o Pastalagem, já está patrulhada, e uma parte já fez o cascalho. Está falando agora com o Maurício aqui, e eu passei lá agora há poucos dias, estava olhando, acompanhando. E tenho defendido também que no momento que der, que terminar, nós levar o equipamento, o maquinário, lá para a comunidade de Santo Antônio, onde que inauguraram aquele belo organização e festa que realizou-se ontem, também acampar lá e fazer todas aquelas estradas e cascalhar, tanto no de São Valentim a Santo Antônio, São Valentim a São Judas, da São Judas a Ponte Seca, dar um retoque, porque ali já existe, e também lá da esquina que usa. Não estão tão ruins as estradas, cascalho, mas qualquer um retoquezinho, e aquela comunidade está pedindo, as pessoas estão nos cobrando, e a gente tem o conhecimento e tem que trazer aqui para que a gente debata nas tribunas, onde que saia os projetos e a determinação para fazê-los. Referente à Angeia, onde que o vereador solicitou-se uma audiência pública sem efeito nenhum, e é onde que eu estava colocando aqui que vai acrescer, é contra, e não sou muito a favor, porque sei que 70% de acréscimo que vai dar no talão de quem gasta, o usuário gasta água, é bastante. Temos que achar um mês de talvez não gastar muito para não acrescer muito esse 70%. Mas cada um é autossuficiente em se administrar para seus consumos. Esta audiência pública, coloque a prefeita, não usou a Câmara, o projeto ficou mais de 30 dias aqui nesta casa e foi amarrando aqui, não dava o parecer, não saía da comissão, e estava vencendo o tempo que precisava e era necessário fazer as assinaturas, os contratos, e a prefeita, como tinha meios legal, e a Câmara não colaborou, não por nós, vereadores, que sempre auxiliamos aqui e demos a favor os projetos, que é bom para o município, mas pelos nossos opositores. E a prefeita, eu entendo que fez bem, e fez uma audiência pública aqui. Eu pergunto ao vereador, qual o resultado da audiência pública? Eu não estive presente porque eu não conseguia vir aqui, vereador Joel, e não tinha o que eu fazer para resolver. Quando não resolve nada, você vai fazer o quê? Vai atender seus compromissos. Então, lamentavelmente, depois vim criticar os outros, querer colocar chifre em cabeça de cavalo, que nunca vai ter. É a mesma coisa.
Não concede a parte,
vereador? Falando nas obras que aconteceu em nosso município, por que o senhor não fala mais, vereador? Não critica mais o Centro de Inovação? O senhor tanto criticou, que era um projeto que tinha tão bom e tão bonito que ficou ali. Agora o senhor não fala mais. Por que não fala? Que beleza, eu estava errado. Não se corrige. A pessoa tem que ter as informações, buscar para depois falar e criticar. Então eu vejo assim que nós temos que ser sério, temos que fazer e pedir aquilo que é certo. As emendas impositivas, que foi feita essas reformas, esses investimentos nessas quadras, é bom, é do direito do vereador que tem, desses 2%, talvez um pouquinho mais até que nós temos de direito, e divide entre os vereadores. Então cada um destinou para as entidades. E juntamente nós também resolvemos e investimos e indicamos junto. Onde que até eu tenho até um 37.750 que indiquei para a APAE, de recurso que a prefeita repasse. Indiquei mais R$ 37.750 para a ZUNE, para ajudar no transporte dos universitários, que eu entendia que era necessário e o município pode fazer legalmente. Indicamos, junto com o vereador César, aqueles 80 até quase 90 mil para a reforma dos banheiros da praça. É onde que está acontecendo a obra e com certeza vai ficar bom. Agora com a rua coberta, depois de pronta, vai dar outro visual na nossa rua, no nosso centro, na nossa praça. Os banheiros arrumadinhos, a rua coberta, bonita. E que é momento, sim, com a idade que tem nosso município, já poderia ter e perdemos para muitos outros municípios. E não faltou dinheiro para a saúde, não faltou para a educação, as reformas dos postos de saúde que foi feito aí, que o nosso posto central de saúde é um hospital, quem chega ali que dá para ver. Representa que o hospital é ali. Nosso hospital também foi repassado muito recurso e passamos das emendas impositivas. Meus parabéns à diretoria do Hospital Bom Pastor e Santo Augusto está de parabéns nessa parte. As UBS agora vai ser mais uma UBS no bairro Petrópolis, juntamente com o núcleo habitacional que está acontecendo agora, que é do governo federal, das 75 casas. Então eu vejo que as coisas estão andando e é pelo melhor do município. Nós temos que falar o que acontece e o que está por fazer. Senhor presidente, seria essas colocações até segunda-feira, se Deus nos permitir.
Muito obrigado, vereador Horácio. Convido agora o vereador Joel Antunes da Rosa, Joelzinho, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra.
Minha saudação ao senhor presidente, Max. Também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, colega vereadora. E também quero dar uma saudação especial ao pessoal da Câmara, aí, funcionários que estão sempre aí à disposição, nos ajudando. Também uma saudação ao filho do vereador, está aí presente. E quero também saudar meu amigo Juarez, sempre aí conduzindo nosso trabalho, através da Rádio Ciranda, através do Facebook, sempre com muita responsabilidade e mostrando esse trabalho aqui do Poder Legislativo, não só em Santo Augusto, mas toda a região. Aí tem muitas pessoas aí nos escutando. Eu quero, inicialmente, os colegas já me antecederam e quero falar que hoje tivemos aí a CCJ, onde faço parte, o vereador Omar, vereador César, e eu, vereador Joelzinho, Inclusive, o horário nosso é 8h30, até eu me antecedei antes, aí vim aí ver olhar os projetos, juntamente com a jurídica, mas tudo tranquilo. Quero também destacar que tem vários projetos importantes, que hoje vai para a ordem do dia, também projetos que veio do Executivo. Quero aqui destacar um projeto aí, o 76, que define situação interesse público, autoriza contratação temporária de operários. Pessoas aí que a gente sabe a necessidade, a gente sabe que nosso município está bonito e tem que fazer essas melhorias, sim, vereador Horácio, nas ruas, nas obras, enfim. Então tem que sim contratar. Vejo aqui que alguns vereadores falam de tantas contratações, mas o Executivo, através, juntamente com o Judiciário, lá sabe que o que pode fazer, o que tem que contratar quando não pode, porque tem o Tribunal de Contas, tem o controle interno, e parece que vem muitos vereadores aqui, jogam no ar, parece que estão contratando, mas eles sabem a responsabilidade. Quero também, da mesma forma, projeto 74, que autoriza a contratação temporária de médicos, aí nas UBS. Quero até destacar aqui, parabéns ao presidente, baixou já para todas as comissões, né, presidente? Um projeto importante. Quero aqui, em nome da secretária, a Maristela, também toda a sua família, sempre estão aí escutando o programa da Câmara. Dá um abraço ao Calai, ao Sérgio, Maristela, o Murilo, enfim, a todos ali, o Eduardo. E dizer para a secretária, estivemos aí conversando, parabéns pelo trabalho que vem exercendo aí na saúde. A gente sabe que é muita responsabilidade, é um setor que está todo dia aí sendo cobrado, várias pessoas precisam de atendimento, mas está fazendo um excelente trabalho. E esses médicos aí, com certeza, o presidente já baixou esse projeto, vai para todas as comissões, semana que vem estaremos aí votando. Também estivemos conversando através do secretário, onde fez um projeto excelente aí, a nível federal, que vai vir uma outra UBS, no bairro Petrópolis ali, juntamente na São João, que vai vir aí mais de 2 milhões. Então, parabéns ao governo, que vai mandar isso aí também, o governo atual. Tá? Então, a indicação aí foi feita. E esse projeto estava aí. Então, tudo isso soma para o nosso município. Então, estão todos ali de parabéns. Quero também destacar que estivemos aí presentes no sábado, aí na categoria 43, parabenizar a todos lá, os desportistas, onde participaram o Grêmio, o Inter, a América, o União Termoi, juntamente com a FUMUS. Parabenizar todas as equipes, e em especial e a equipe campeã que ficou, o Grêmio, aos 43. Então, parabéns a todos. Da mesma forma, também, Taça Ciranda, onde está acontecendo aí, em nome do professor Hélio, parabenizar ele, um excelente campeonato, onde hoje está os quatro times aí disputando. Rádio Ciranda, o Juarez sempre apoiando o esporte, transmitindo. E hoje, em nome aí do Maurício, que é representando o Canarinho, também o Hidráulico, estão entre os quatro, juntamente com o time de Chapeta e de Condor. Então, parabéns, Sr. Hélio, e toda a sua organização que estão se organizando. Então, são algo que a gente vai, visita e a gente comenta aqui. Também quero falar da mesma forma, estivemos hoje no bairro São Francisco, onde, juntamente com alguns colegas vereadores, onde foi dito até pelo vereador Éder, vereadora Gladys, onde foi colocado algumas emendas de alguns vereadores. Mas sabemos sim que tem vários bairros que precisa de melhorias. Eu sempre comentei que tem bairros também, o bairro Cerro Azul, o bairro Getúlio Vargas, enfim, vários bairros aqui, bairro Santa Rita, foi comentado pelos colegas. E também quero destacar lá no bairro São Francisco o trabalho da empresa do Tarciso, é um grande profissional, vem fazendo esse trabalho com muita competência e conversando com ele, não só agora nessa legislatura, mas já vem fazendo de muitas outras administrações. É isso que nós temos que pensar, trabalhar dessa forma, com diálogo, respeito. Mas eu quero também destacar essa administração, que é uma administração diferenciada. Eu vejo aqui, vereador Horácio, o senhor que tem mais tempo que nós aqui, eu já estou no terceiro mandato, mas vejo que nas outras administrações era muito sofrido para um vereador pedir para fazer uma melhoria em algum lugar, Juarez. E hoje, o cara vê aqui todos os vereadores através dessas emendas impositivas, aí com certeza, antes não tinha, mas estão fazendo, e além disso, estão fazendo outras reivindicações que não vêm só através das emendas impositivas. Secretários dando atenção para nós, vereadores, coisas que muitas vezes, vereador Horácio, nas outras administrações não acontecia. E vejo aqui alguns colegas sempre se passando. Tem vereadores aqui de situação, posição, mas tem vereadores aqui que têm postura. O vereador Éder é um, a vereadora Gladys também até... parabenizei outra vez pela atitude, parabenizando. Mas tem colegas aí que a gente fica triste. Ganharam oportunidade para concorrer e só vem criticar. Colocar coisas no ar, pimentas, que nem o Banco do Brasil. Foi uma compra, um baita de um projeto aí, um prédio que custa hoje mais de 11, 12 milhões. Foi comprado, Horácio, por menos de 3 milhões. O nosso pórtico, né? Rua Coberta. É fácil vir aqui falar da Rua Coberta e dizer, ah, o deputado Jerônimo também largou 7 milhões, eu fiz campanha. Eu também fiz campanha, vereador Isomar e vereador César, para esse deputado. Só que vocês só vêm aqui criticar, isso é lamentável. É muito lamentável fazer isso aí. Vocês estão vendo o que está acontecendo em nosso município. As obras... Com certeza que tem algumas obras, muitas vezes, tem que ter um pouquinho mais de fiscalização. Mas tem obras aí da área industrial, vocês falarem. A prefeita aí comprou uma área através de um projeto para a empresa Botier, que vai vir aí colocar em nosso município, vai dar mais empregos. Também quero dizer, não só essa empresa, conversei final de semana com algumas pessoas, várias empresas aí precisam de área industrial. Por exemplo, a mecânica da BR-155, estava falando com o Urila, até quero mandar um abraço para o Vini, o Maico. Pessoas que estão dia a dia trabalhando e mostrando o serviço para os nossos munícipes, vereador Horácio. A qualidade daqueles guris tem, trabalhando dia a dia, até trabalha para o vereador César, né, vereador, nas suas carretas. Então isso aí, ó, tem que ter uma oportunidade de dar, sim, uma chance de comprar uma área para essas pessoas. Eu já liguei, conversei com a prefeita e temos que dar assim, Maurício. Outras pessoas, o Maisena, enfim, várias empresas, o Beto. Isso que nós temos que pensar. Mas não vim aqui criticar. Parece que Santo Augusto é ruim de viver, seu Horácio. Olha tantas coisas acontecendo em nosso município. Empresas, mercados novos estão querendo investir em nosso município, farmácias. Então isso que é importante. Eu acho que está na hora de alguns vereadores, com todo o respeito a todos os meus colegas vereadores, mudar o discurso. Sabemos que é o dever, Marco, do Executivo, mas só quem não vê que as coisas estão acontecendo. Ah, antes não tinha dinheiro, agora deixaram o dinheiro. Não interessa. Essa administração tem atitude e está acontecendo as coisas. E através de nós, ir a encontro dos nossos deputados, muito recurso está vindo para o nosso município. Seu Galina também me ligou, vereador César. Não foi dessa maneira que o senhor comentou, não. Ele comprou mais uma área e falou com muita educação, disse que quer que vai lá a Sedecor fazer um trabalho, juntamente lá para o Thiago. Então, assim, ó, os vereadores invertem as coisas, às vezes, na tribuna. Até falei com o Galina, falei com a Sedecor, quero parabenizar o pessoal do Sedecor, que estão fazendo aquele serviço da porteira para dentro, Juarez. Também as obras. Então, acho que tem que... pensar muito e parar de falar em charque, vereador. Se nós começar a falar em charque, eu não vou comentar aqui porque fica feio. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Joelzinho. Convido agora o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo de 10 minutos. Está com a palavra, Maicon.
Muito obrigado, senhor presidente. Meu muito boa noite aos colegas vereadores, à nossa vereadora. Um boa noite especial à comunidade Santo Agostense, que acompanha nós pelo rádio, pelo Facebook. E já começamos falando sobre um pedido de informação, a qual um agricultor me pediu, e eu, certamente, como funcionário da população Santo Agostense, vereador, prestador de serviço à comunidade, fiscal, estamos aqui fazendo esse pedido de informação que é referente à Associação da comunidade de Esquina Quilza, saber quantos associados tem na Associação de Agricultores da Santa Terezinha, da Esquina Quilza, e qual a data das últimas reuniões que esses associados, esse grupo da Patrulha Agrícola, as últimas atas. O pedido é do senhor Rosalvo Pedro Quilza. Então, nosso dever é atender os pedidos, as reivindicações. Já foi encaminhado e protocolado e vai até o Poder Executivo. Na última sexta-feira, estive junto com os companheiros do Partido dos Trabalhadores, na nossa reunião da região Celeiro, qual eu faço parte, o PT regional, em qual está presente nos 21 municípios, com vereadores, com vice-prefeitos, e falamos sobre política e o principal referente sobre os nossos projetos, nossas emendas. E uma das nossas falas, do nosso diálogo, é referente que às vezes não somos lembrados que as políticas públicas do governo federal, elas não caem de paraquedas em Santo Augusto e outros municípios. Elas chegam até nós, ouvintes, porque primeiro que o Poder Executivo faz a sua parte, a sua obrigação de cadastrar, de encaminhar, fazer a parte da papelada. Mas a articulação política, ela é de um grupo. Eu não vou dizer que é só eu que faço essa articulação política, não. A articulação política, ela é em grupo. E foi falado dessa UBS, que é mais de 2 milhões de reais que vai ser investido lá no bairro Petrópolis. Seu Horácio, o senhor que é do bairro São João, vizinho, só aquela região lá vai chegar a perto de 20 milhões em questão de projetos de habitação e essa UBS. Então, quando eu vejo o meu colega vereador Bugio, que assim me permite, falar que um governo é um governo para elite, é um discurso meu, e fico feliz que quando o meu colega pega o alinhamento das minhas falas, e o nosso presidente, o governo federal, ele coloca o pobre no orçamento. Porque o projeto da habitação, ele atende aquelas famílias que mais precisam. A UBS, a saúde, ela vai diretamente para as famílias que realmente precisam. Também tenho que dar o alô aos meus amigos que sempre estão na escuta. Meu amigo Renato Gutikowski, o Flávio Alves, funcionário público. A dona Ivanir, lá do... A dona Ivanir Siqueira. A Fernanda Lopes, minha prima. A dona Marli Tontini. O Signato, funcionário público. Trabalhadores, o qual eu tenho o meu respeito. Né? E falando da dona Ivanir, que é lá próxima da comunidade de Santo Antônio, estive lá presente também do aniversário do Santo Antônio, 77 anos, uma comunidade que teve uma belíssima organização, um cardápio bem servido, muito bom almoço, uma boa organização e uma boa recepção que, graças a Deus, a gente tem de todas as comunidades. Eu fico feliz quando eu escuto o meu colega vereador Omar falando da Rua Coberta e lembrando dos agricultores, né, da Feira do Produtor, né, uma bandeira nossa que também o colega está seguindo a linha e reivindicando. E assim fica muito bom, porque aí os colegas também lembram que a Rua Coberta, ela vai ficar bonito, sim, mas tem outras prioridades também. E hoje, quando eu participei de uma, não vou dizer uma reunião, mas uma prosa junto com o secretário e o vice-prefeito, eu escutei deles lá que estão encaminhando a elaboração do projeto para a construção das paradas de ônibus. A qual eu reivindiquei para os bairros. Isso quer dizer o seguinte, que nós fizemos as cobranças, a gente critica. Lembrando a comunidade que eu não sou a favor da Rua Coberta, porque, como o colega vereador falando sobre a área industrial, que precisa de terreno, espaço para os empresários, esse valor de quase 2 milhões da rua coberta daria para comprar um baita pedaço de terra para as empresas instalar, que ia gerar emprego e incentivar os empresários. Mas também nós temos que... queria pedir silêncio só um pouquinho, senão acaba atrapalhando o pronunciamento. Eu queria dizer o seguinte, que o Poder Executivo ele tem feito coisas boas também. Eu quero agradecer uma retificação minha de tapa-buraco em frente ao IFAR, lá que a gente foi atendido, e algumas outras retificações que a gente faz no particular e é atendido. Claro que tem retificações que estamos aguardando a ser feito, mas o que é bom a gente tem que agradecer. Né? Hoje, às 7h30 da manhã, eu estive na obras e o que eu encontrei lá? Trabalhadores trabalhando, limpando, não podiam sair com os caminhões e estavam lá limpando a garagem, lavando, o Paulão com o caminhão pipa, os guris dos operários, os motoristas também. E sou favorável, sim, à valorização do funcionalismo público, sou favorável à contratação de trabalhadores, geração de emprego. A máquina pública ela tem que andar, eu não sou favor ao Estado mínimo. Isso aí não, nós temos que ter valorização do funcionalismo público, trabalhadores que façam andar, tocar, andar. E muitas vezes quem faz o serviço mais pesado, quem limpa, quem cuida do nosso município, ganha menos. E por isso que eu sou favorável à valorização do salário do funcionalismo público. A gente sabe que tem uma defasagem e nós temos que lutar para esse salário ser reajustado e eles ganhar o que eles merecem. Também estive na Secretaria da Saúde, junto com a secretária Maristela, onde que a gente falou referente ao interior não ter médico, o médico que tinha pedido demissão. Temos aí o projeto para contratação de médico. Também falamos sobre a UBS, secretária feliz, contente com o governo federal, com o PAC, que a gente já falou, desse investimento de 2 milhões. Também a gente falou referente a uma emenda nossa, junto ao deputado Jefferson Fernandes, do PT, de 100 mil reais, para investimentos de reforma, que vai ser investida na UBS lá do bairro Santa Fé. Uma reforma, a UBS precisa de melhorias, né? E esse valor de 100 mil reais que nós indicamos para a saúde, nossa preocupação com a saúde, vai ser para melhorias do posto de saúde. A minha emenda impositiva, eu indiquei um valor para exames com especialista, né? Falamos sobre a saúde, eu quero dizer, referente à secretária, um bom diálogo, com muito respeito. Nós temos as nossas diferenças políticas, mas sou muito bem recebido. E olha, eu acho que sim, é uma pessoa que merece elogios referente ao diálogo, ao seu trabalho, né? E claro, se nós tiver que cobrar, exigir, vamos usar a tribuna e vamos cobrar. Mas quando a gente tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer para essas pessoas continuar dar esse andamento nos seus trabalhos. Sobre as emendas impositivas, né, nós vamos estar fazendo um roteiro de visitas à Água Indústria para ver a compra dos equipamentos que foram comprados com a emenda impositiva aí nos próximos dias, tirando foto e registrando a valorização da agricultura familiar, o reconhecimento. Senhor presidente, seriam essas minhas palavras de hoje e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado, vereador Maico. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora, a comunidade que nos assiste, nos escuta, Juarez, Rádio Ciranda, funcionários da casa. Então, hoje quero desejar os parabéns ao meu padrinho, Almiro Camargo, lá no Passalagem, nos escutando, sempre nos escuta. Desejar vida longa, saúde, prosperidade e que Deus abençoe sempre. E da mesma forma, ao Jair Pereira, também, sempre nos escutando aí, quero deixar meu abraço pela passagem do seu aniversário hoje. Então, Vejo meus colegas que me antecedem falando de várias coisas que vem acontecendo no município. De fato, vereador Joel, as coisas vêm acontecendo. E eu já citei nessa tribuna aqui que árvore que não dá frutos não leva pedradas. Então, acho, o vereador César fala muito em charque, é o que ele faz nessa tribuna aqui. Uma tremenda falta de respeito com o executivo, até mesmo com os colegas vereadores. De nenhuma forma vejo que a prefeita cuspiu, como ele falou, na cara dos vereadores aqui. Acho uma falta de decoro até com os colegas. Então a gente tem coisas que entristecem. A prefeita, nessa assinatura desse projeto, vereador Joel, ela não teve medo de política, não teve medo de campanha, e sim pensou na comunidade, no saneamento. Diferente dos vereadores que pediram informação, que seguraram esse projeto, a fim de que o mesmo não saísse. Eu acho que isso foi mais medo de reeleição, de candidatura, e não de ter postura, de fazer uma análise. Da mesma forma que os produtores perderam um recurso via governo estadual repassado pela consulta popular por pedido de informações de vereadores que fizeram se era necessário ou não. E era um repasse que era para ser repassado em 2022, não foi feito. Referente a 22, que era para ser repassado em 23, não foi feito. Foi feito em 24 e o recurso veio e os vereadores fizeram pedido de informação e seguraram. E eu... O secretário Paulo acabou retirando o projeto e quem saiu perdendo com isso foi os produtores de leite, que perderam bebedouros para suas vacas e caixas de água. Então, acredito que nós temos mais a somar nesta casa aqui do que vir a criticar. A Secretaria de Obras vem realizando um belíssimo trabalho. Depois das chuvas, a Secretaria trabalhou na linha São Francisco, no Mamoneiro, no Pastalage, na 155 a Bela Vista, São Pedro a Bela Vista. Então, hoje está havendo a contratação de mais funcionários, também é criticado por que contrata mais, mas se contrata é porque precisa. Ninguém vai estar aqui contratando para estar sobrando funcionários. E da mesma forma que os trabalhos vêm acontecendo, precisa sim desse pessoal aí. As ceias, conversei com a secretária Márcia a respeito de reformas de casa, vereador Joel. No interior precisa, tem pessoas com casas de madeiras que precisa a reforma. Até mesmo a secretária, juntamente com a prefeita, sinalizar a possibilidade do município arrumar o material e, consequentemente, o proprietário da casa iria custear a mão de obra, sendo que não precisava a licitação da mão de obra. O vereador Max também me acompanhou. Então, nessas conversas com a secretária Márcia a respeito das casas populares. A CDCOM, também conversei com o secretário Paulo a respeito de um incentivo a produtores de leite, onde tem a pedreira no Pastalage, que é a pedreira municipal, a mesma está parada, onde talvez, juntamente com produtores de leite, a prefeitura fizesse a doação das pedras para um calçamento até de 200 metros quadrados, em frente a estrebarias, chiqueiros, e o produtor contrataria o caceteiro para que fizessem o calçamento. Então, também participamos da entrega da quadra do bairro São Francisco, juntamente com meus colegas Tomate, a Gladys, Omar, Joel. Quadras essas feitas com recurso da emenda impositiva dos vereadores e também com recurso que o executivo colocou. Da mesma forma, a gente sempre está repassando emendas para o hospital, juntamente com o meu colega Joel, repassamos ao lar de idoso, para a PAI. A gente muitas vezes é criticado porque coloca nesses locais, mas é uma forma de contemplar a todos. Existem pais que têm filhos especiais, que vão na PAI. A gente sabe que a PAI é uma entidade que depende de si, não é municipal, depende de recursos. E o hospital, independente, hoje a gente está bem, mas amanhã a gente pode precisar do hospital e, consequentemente, o hospital está ali, dando qualidade no atendimento, acolhimento, pois quem está necessitando daquela casa hospitalar precisa, sim, um belo acolhimento, estar bem nos quartos, estar bem hospitalizado. Também a gente vê, Juarez, empresas vindo para nosso município. Tivemos a notícia do mercado Colono, que irá se instalar em Santo Augusto, gerando aproximadamente 80 empregos, se não me engano. Então, a gente vê uma cidade, sim, em ascensão. E ainda existem pessoas que vêm criticar, que vêm dizer que as coisas não vêm acontecendo. Um empresário jamais ele irá investir numa cidade que não tem futuro, numa cidade que não vem em crescimento. A Botier também, como o colega vereador Joel citou, também irá se instalar. E quanto à rua coberta, que vários colegas que me antecederam comentaram, eu vejo a prefeita atendendo a área da educação, a área da saúde, o interior. E também a rua coberta vem atender a todos num sistema de cultura, onde poderá ser feito eventos ali, dias de chuva, muitas vezes são cancelados. Então, com a rua coberta, irá sim contemplar todos os munícipes. O trânsito, recebemos melhorias no estacionamento, já foi feito reuniões sobre isso. Então, foi mudado um canteiro, melhorou sim, criou mais vagas de estacionamento, mas não vim aqui criticar que o canteiro ficou torto. Então, isso não cabe a nós. Nós temos que ir lá e dizer que ficou bom. A questão de estar torto ou não, os carros estão estacionando de qualquer forma. Vim dizer aqui que ficou bom a pintura, as faixas de segurança, poucos vêm aqui e falam. Mas criticar é fácil apontar. A questão do calçamento, vereador Joel, como citam, que não vão fazer o calçamento em 4 anos. Santo Augusto tem mais de 50 anos de emancipação e ainda tem estradas de chão. Se cada prefeito que passasse fizesse um pouquinho de calçamento, fizesse um pouquinho mais, hoje não teria, não ia ser calçamento, estaríamos fazendo outra coisa. A mesma situação das pontes de concreto. A prefeita Lília deu o pontapé inicial, foram feitos mais de 8 pontes de concreto. Se cada prefeito seguir esse exemplo e continuar fazendo, daqui 4, 8 anos, não terá mais ponte de pontilhão de madeira. Então é dessa forma que tem que trabalhar, pensando no futuro, não pensando para trás. Senhor presidente, serão essas minhas colocações esta noite e obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, vereador Maurício. Convido a vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maxiliano Bari para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, colega vereadora. Boa noite, demais colegas vereadores. Também um boa noite especial ao Sênior, filho do nosso colega, aí, que está assistindo presencialmente a sessão. Também quem nos assiste de casa através do Facebook e quem nos escuta através das ondas da Rádio Ciranda. Hoje nós estamos aí, então, encerrando o pronunciamento. Vamos tentar não ser tão repetitivo, porque geralmente quando a gente vem por último para fazer as nossas colocações, os demais colegas já colocaram o que se tinha em pauta. Mas não podemos deixar aí de deixar o convite que a vereadora Gladys fez, reforçando aí da fogueira, da quermesse, no próximo dia 23. Também gostaria de falar do almoço que eu estive presente, almoço do grupo de bocha e da invernada do CTG Pompílio Silva no último domingo, um belíssimo almoço de confraternização, onde esse pessoal aí do CTG Pompílio Silva se reúne aí a cada 30 dias para fazer essas confraternizações, também arrecadações de fundos para a invernada artística. Estava lá junto com o seu Portela, um abraço, seu Portela, que está sempre ligadinho, sempre escutando as sessões. Não poderia deixar, tocando no nome do seu Portela, não poderia deixar de falar da Costa do Turvo, das estradas, a qual A gente tem grande conhecimento de que nessa legislatura foi feito várias melhorias. Agora, com essas chuvas torrenciais, precisa novamente de umas laminadas em alguns pontos, aberturas de sarjetas, para dar um suporte a uma rua, a estradas que foram amplamente melhoradas neste governo. Amplamente melhorada nesse governo, onde Lilian e Vanderlei fizeram na Costa do Turvo o que não tinha sido feito nos últimos 4 anos. Então a gente fica feliz também, vereador Maurício, quando escuta essas colocações, né? Não é somente crítica, a gente tem cobrado, a gente tem buscado, como eu mesmo fiz um pedido de providência novamente para a retirada de entulho, dessa vez na rua Mauá, nas proximidades do número 93, o qual também conversei com o secretário Elias, que o mesmo me repassou que está fazendo essa retirada, trabalhou no bairro Petrópolis na semana passada, e essa semana estaria também trabalhando então no bairro Santo Antônio. A gente faz o nosso trabalho dessa forma, buscando fazer essa ponte, esse elo entre a população, entre a comunidade e o executivo. E desta forma a gente tenta auxiliar o governo Lilian e Vanderlei para que as coisas saiam do papel, para que as coisas tenham um bom andamento, um bom fluxo. Sobre a rua Pedro Prates, vereador César, é uma rua que é uma obra que muito me orgulha e muito me agrada, por mais que o senhor goste de criticar. Ela tem uma quadra ali que realmente, eu já falei até com o pessoal da empreiteira, que vai ter que ser refeita. Vai ter que ser refeita porque houve uns equívocos. Ali, todo mundo sabe, é uma baixada onde é banhado por natureza. É uma estrada que foi prometida em vários governos. E dessa vez nós prometemos, eu juntamente com a prefeita Lilian, e estamos cumprindo. Então é meia quadra ali que realmente vai ter que ser refeito. Então quem vê o senhor gritando aqui na tribuna acha que é toda a extensão, mas não, é ali em frente ao Celito, vereador Joel, onde foi feito, choveu, o pessoal, a população mesmo não respeitou, cruzou por cima, vieram espalhar a brita com o trator, ainda estava molhado, abriu valetas, afundou o calçamento em algumas partes, porém essa parte em conversa com o Flávio, da empreiteira, é para ser refeita. E a gente vai estar sempre cobrando e lutando para que isso aconteça. No mais, a rua está ficando excelente, com calçada dos dois lados e um calçamento que há muito tempo, há muitos anos, se esperava. Eu tenho 40 anos e desde que eu nasci lá era chão batido. E se perpetuou até os dias de agora, no qual, vereador Horácio, muitas outras ruas estavam também sem calçamento. O que o vereador Maurício falou, gostei muito, que se cada prefeito tivesse feito a metade das ruas calçadas e asfaltadas, talvez não teria rua no barro ainda. Mas a gente segue nesse intuito, a gente segue trabalhando para que essas ruas sejam feitas, para que a gente consiga ter êxito nesse governo, de conseguir atender a maior número de demandas possíveis. Não poderia deixar de falar da inauguração das praças nos bairros. Os bairros estão lindos. Emendas impositivas, também tenho que gravar o legislativo, os colegas vereadores que desempenharam as emendas para as praças, assim como cada vereador aqui achou um local para colocar as emendas impositivas. E isso o que é? É ajudar o governo, ajudar o executivo a governar de forma ampla, onde pegue todas as comunidades, todos os locais, assim como eu, o vereador Omar, também doou para os CTGs, o Michael para a agroindústria, e assim sucessivamente para a PAI, o vereador Horácio, para a Zuni, né? Então, assim, também é o que eu tenho para dizer, são 9 cabeças pensando em atender um leque da comunidade. Esse é o trabalho do vereador, de legislar, de ajudar o executivo. Mas vir aqui gritar por causa que meia rua está com problema, é bastante insatisfatório para quem escuta, mas para quem gosta da bagunça, é bastante satisfatório, né? Então, é a forma de vereador de cada um que passa por essa tribuna. Também, para encerrar assim, o meu pronunciamento, gostaria de dar os parabéns ao Grêmio, campeão da categoria Master 43, assim como dar os parabéns também para o vereador Tomate, o qual era jogador, goleiro, que pena que errou o pênalti, né, vereador? Mas a sua parte fez um gol na linha e depois foi para debaixo dos arcos. A gente fica feliz assistindo e vendo o colega jogando aí na categoria Master 43, né? Mas o Grêmio se sagrou campeão, então, nesta categoria aí que foi tão disputada. E a gente parabeniza aí os atletas que disputaram. Também gostaria de falar um pouquinho, no último sábado, nós estivemos reunidos lá no salão do vereador Horácio, o qual depois nos agraciou com um belíssimo almoço, diga-se de passagem. Tivemos uma capacitação, como alcançar o sucesso nas urnas. Veio o Arthur Souto, ele é consultor político, também assessor do Gilmar Socella. Ele é um consultor político, onde veio dar uma palestra bastante significativa, tanto para mim quanto para os que pretendem ser candidato, para quem gosta de política, e não foi só para o pessoal de Santo Augusto. Veio toda a região, teve pessoal do Braga, Campo Novo, Três Passos, se fazendo presente. Então, nessa capacitação, onde o Arthur esclareceu muita coisa sobre legislatura, sobre o que pode e o que não pode neste ano eleitoral. Então, foi uma manhã de grande aprendizado, seu Horácio. E depois, servido um belíssimo almoço, o qual a gente se fez presente e se sente orgulhoso de fazer parte do Legislativo e de estar agregando conhecimento a cada dia. Então, seriam essas minhas colocações na noite de hoje. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.
Obrigado, vereador Max. E convido o presidente, então, Maxiliano Bari, para reassumir os trabalhos da mesa.
Assumo os trabalhos da mesa, declaro aberta a ordem do dia, votação dos projetos de lei. Peço para que o nosso colega secretário da mesa, vereador César, faça a leitura dos mesmos.
Um prazer, seu presidente. Temos para a noite hoje o projeto 69, de 10 de junho de 2024, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar na Lei Orçamentária Anual. Valor de R$ 60 mil. O projeto retornou na Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, também na Comissão de Finanças e Orçamentos, da mesma forma, com parecer favorável.
Projeto de Lei número 69, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar na Lei Orçamental Anual LOA. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto 69 aprovado por unanimidade.
Temos o 70, de 10 de junho de 24, que define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquinas. Contratação de 3 operadores de máquinas com carga horária de 40 horas semanais. O projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável, e na Comissão de Finanças e Orçamentos também com parecer favorável.
Projeto de Lei número 70, de 10 de 6 de 2024, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de operador de máquina, está em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador César.
Muito obrigado. É dizer que essa contratação, ela é necessária, sim, porque temos aí dois pedidos de licença interesse, que eu sempre disse aqui nessa casa que a licença interesse ela é legal, ela cabe, mas desde que não desampare o serviço público, o poder público, quanto aos operários, aos funcionários, qualquer pessoa que ali esteja. Informei a prefeita municipal quando ela pediu para nós aprovarmos uma licença interesse aqui nessa casa e eu disse para ela, o que é para um é para todos, que ela estava abrindo precedentes e abriu. A licença de interesse é clara, se você tem 4 motoristas e tem 3 carros, beleza, um pede para sair, que bom, economia os cofres. Agora nós temos que treinar, temos que trazer para dentro, treinar, adaptar eles ao trabalho, ver se vai dar certo, quando perdemos funcionários ótimos na Secretaria de Obras, que saem por licença de interesse porque ganham pouco. Está mais do que na hora de nós trabalharmos com a melhoria salarial desse pessoal. Senão, daqui uns dias, nós vamos começar a receber máquinas de emendas parlamentares e não temos operador. Não temos operador. Nós temos que fazer a mudança de classe urgente, senhor presidente, para segurarmos essas pessoas, e temos que discutir mais a fundo a questão da licença e interesse. Se cabe, cabe, acho que a lei tem que ser cumprida de acordo com a necessidade dos dois lados. Se é caso de doença, beleza, isso, aquilo, agora vão liberar todo mundo, daqui a pouco virem liberação, virem contratação, daqui a 2 anos eles podem voltar. Não tiro a razão deles saírem dessa forma por 2 anos e tentar ganhar pouco mais aí fora. Se nós melhorarmos a classe deles aqui, nós vamos segurar mais o nosso funcionário, ele vai ficar aqui. Mas foi aberto precedente. Eu disse para a prefeita, o que é para um e para todos, e não tem como ela dizer que não vai entregar, não vai dar a licença. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Mais alguém querendo se manifestar?
Senhor presidente.
Vereador Maico, está com a palavra.
É, temos mais uma contratação de operador, né? Todos nós aqui somos sabedores que não é fácil ser operador de máquinas, precisa de habilidade. E quando você tem um operador novo, precisa de paciência, precisa de aprendizado, né? Tem que aprender, tem que ter paciência, como eu disse. O rendimento do trabalho, ele não é o mesmo de um operador experiente. Então, nós, como o colega disse, nós temos que trabalhar unidos para a valorização do funcionalismo público. Todos nós sabemos que eles têm um salário defasado, quase em 40%, ou se não está em 40%. Então, com uma valorização do funcionalismo público, não vai ter essa procura de licença interesse, eles não vão deixar os seus cargos, e quem ganha com isso é todos nós, toda a comunidade, porque a partir que nós ter um trabalhador que tenha um salário merecedor, ele vai se empenhar a dar continuidade nesse emprego, nessa oportunidade, e vai honrar a sua profissão, o seu trabalho. Mas um trabalhador que tem um salário que não atinge o objetivo de sustentar no mês, ele já trabalha desgostoso, e aí já não temos uma boa prestação de serviço. E aí não é a culpa do trabalhador, porque o trabalhador chega em casa, tem família, tem aluguel, tem remédio, tem que comprar alimento, então ele precisa do básico. Então nós temos que valorizar o funcionalismo público para que esses trabalhadores continuem, e nem nós não precisamos estar aprovando projeto para a contratação de novos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maico. Mais alguém querendo se pronunciar? Ninguém mais querendo discutir o referido projeto, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Projeto de lei número 70, de 10/6/2024, aprovado por unanimidade.
Temos o 71, de 10/6/2024, o qual define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. Informar que houve uma mensagem retificativa com alteração da contratação de 8 pessoas para 17 pessoas, o qual diz aqui que deverá ser colocado em votação. Demais, o projeto tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, retornando com parecer favorável. A Comissão de Finanças e Orçamentos também, retornando com parecer favorável. A Comissão de Educação, Desporto e Saúde, retornando também com parecer favorável.
Projeto de Lei número 71, de 10/6/2024, que define situação de excepcional interesse público e autoriza contratação temporária de monitor de escola, está em discussão. Alguém querendo discutir o referido projeto? Também discutir a referida mensagem retificativa? Ninguém querendo discutir o projeto nem a mensagem retificativa, coloco em votação, então, a alteração, a mensagem retificativa de contratação de 8 para 17, monitor de escola. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Mensagem retificativa aprovada por unanimidade. Agora coloco o projeto em discussão. Alguém querendo discutir o projeto?
Só fazer um comentário, senhor presidente, me concede a palavra. Mais uma vez, o projeto entrou no dia 10. Hoje, 17, uma semana após, o projeto está sendo votado. Mesmo com mensagem retificativa, no andar da carruagem, no meio do caminho, mudando de 7 para 8 para 17, mesmo assim essa casa não deixa de votar em tempo recorde. Então, que fique registrado aí que ninguém assuda, ninguém faz pedido de informação para trancar projeto de contratação ou qualquer coisa que seja. Quanto ao número de funcionários, isso é com o executivo, né? Porque acho que já temos com 800 lá. Muito obrigado.
Mais alguém querendo discutir o referido projeto? Está com a palavra, vereador.
Não, só para também, a gente acaba fazendo a cobrança ali que o pessoal nos pede, mas nesse sentido a gente tem o entendimento que saúde, educação e até lá embaixo, nessa parte das obras, é o que precisa, que o pessoal está nos cobrando. Se falta trabalho no interior é porque falta o pessoal para trabalhar na Secretaria de Obras. Né? Da mesma maneira, quando acontece algo na saúde, para não deixar de atender o pessoal, e na educação a dificuldade que é na sala de aulas. É justamente sobre outros cargos que acaba acontecendo durante um momento aí, ou chamando em outras secretarias, que o pessoal tem o entendimento que, de repente, justamente por essa queda de arrecadação do ICMS, é de dar uma seguradinha, entendeu? Então, por isso que a gente acaba falando lá uma coisa, e aqui uma questão dessas acaba aprovando, tá bem? Obrigado.
Obrigado, vereador Éder. Mais alguém querendo se pronunciar?
Só como líder de bancada, senhor presidente. Possível?
Sim, um minuto.
Um minuto, tá bem. Só para complementar o que o vereador Tomato falou, a gente não pode adentrar, não pode mergulhar para ver quantos funcionários tem em cada lugar, se está precisando, não está precisando, que a gente não tem condições. Mas o que eu não aceito, não posso aceitar, é desmontar funcionários, sugar funcionários da saúde, sugar funcionários de escola e jogar dentro da Secretaria de Cultura. Foi o que aconteceu. O desmonte de onde mais precisava para acomodar companheiro lá na Secretaria de Cultura e desmontando as escolas e a saúde. Isso se chama esconder o caminho de buscar um funcionário e contratar depois para aquela coisa, sendo que foi tirado ali para colocar numa secretaria, ao qual foi contrário à criação. Muito obrigado.
Obrigado, vereador César. Mais alguém querendo discutir o referido projeto? Ninguém mais querendo discutir o projeto? Coloco em votação o projeto de lei número 71, de 10/6/2024, juntamente com a mensagem retificativa, com alteração de contratação de 8 para 17, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 71, de 10/6/2024, juntamente com a mensagem retificativa.
Por parte da secretaria, o que tínhamos para hoje era isso aí, senhor presidente. Obrigado, atenção a todos.
Passo a palavra aos colegas vereadores, seguindo a sequência alfabética da ordem do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Vereador Omar, vai fazer uso da palavra? Vereador César?
Vou usar, sim.
Peço com a palavra,
senhor presidente. Só fazer um comentário, vou tentar manter as explicações pessoais. Onde a gente foi? O que a gente fez essa semana? Só fazer um comentário. Que eu fui, sim, olhar todas, que eu chamei de charque, todas as obras aqui, a pedido do contribuinte. Não fui eu que vim gritar aqui por minha vontade própria, não. Cada rua dessas, toda semana, vem 5, 6 pessoas, o vereador tem que ir lá ver. É muito charque, é o nosso dinheiro mal instalado, mal colocado e coisa e tal. Então resta o quê? Eu vir aqui cobrar, fazer o meu trabalho, sou pago para isso. Não posso me ater a ficar calado quando o público está clamando para alguém que representa eles. Então eu fui olhar as 3 ruas que eu citei aqui, fui olhar, e então eu acho que eu tenho que cobrar e não estou gritando, eu não estou faltando com educação. Quanto ao bairro industrial, também fui olhar, vereador Joel, fui lá ver a situação, se já tinham feito algum buraco lá no bairro, novo bairro industrial. Já compraram 2 áreas de terra faz quase 1 ano e nada acontece. Desse ritmo, acho que esse novo bairro industrial vai se instalar em 2038. Né? Fui lá olhar para ver se acontecia alguma coisa e não acontece. Você falou da mecânica 155, sim, os guris sempre me falaram que querem se instalar lá. Mas nesse ritmo é difícil, não vai acontecer. Para comprar, o ritmo é da noite para o dia. Da noite para o dia. Numa semana está fechado o negócio, está escriturado, está tudo certo, sem registro de avaliador, sem chamamento público, sem nada, é feito a toque de caixa. Agora, a obra que precisa não acontece. Quanto ao centro de inovação, senhor Horácio, Vossa Excelência falou, eu estive lá também para olhar, para conhecer, está pronto. Por incrível que pareça, cheguei lá, fechado. A plaquinha, volto logo. É uma, pelo que eu vi pelo vídeo, estão usando uma sala só e estava fechado o centro de inovação. Quanto à construção, terminaram. Só que a prefeita mandou arrancar o telhado e disse que ia gastar 50 mil, falou na rádio, para fazer o prédio. 50 mil reais. Dali a pouco ela mudou para 200. De 200 foi para 450. E não demorou. Ela disse que em abril estaríamos lá dentro. Abril de 2022, acabamos entrando em maio de 2024 lá dentro. Só para a população saber, porque estão falando uma coisa, o vereador cabe ao vereador contestar o que está sendo mentido aqui na tribuna. Muito obrigado.
Vereador Éder, fazer uso da palavra, não? Vereadora Gladys, fazer também não? Vereador Horácio, fazer uso da palavra? Vereador Joel, fazer uso da palavra? Vereador Maicon,
senhor fazer... presidente, por favor.
A palavra.
Senhores, colegas, comunidade que nos escuta, estive presente hoje na Secretaria de Obras. Temos uma preocupação referente aos entulhos da nossa cidade. Tive uma reivindicação de onde colocar o entulho de um Santo Agostense. E aí a gente foi junto à secretaria para saber informações, para ver o que fazer, o que, que a gente poderia responder esse Santo Agostense. De momento, nosso município não tem aonde colocar o entulho. É um problema que não é só em Santo Augusto. Acho que a gente tem que trazer a pauta da questão da sustentabilidade, que a gente vê aí essas situações climáticas, que com chuva dá os alagamentos e tudo mais. Claro que não é uma situação aqui no nosso município, mas o que eu quero dizer é que não pode se jogar entulho em qualquer lugar. Né? Então, o altar onde é que era levado para fazer a reciclagem, de momento não pode levar entulho. Tá? Então, uma informação aí que eu tive hoje de manhã. E passei esse Santo Agostense e falar direto com o secretário para ver o que eles iam fazer com esse entulho que ele tinha para se desfazer. Né? Então a gente deixa aí para a comunidade em geral aí, que tem o seu entulho, o seu lixo, né, ter uma destinação correta, porque a natureza está demonstrando aí que está cobrando aí as atitudes dos seres humanos aí que tem feito aí. Então a gente temos que fazer a nossa parte. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maicon. Vereador Maurício, quer fazer uso da palavra? Também não vou fazer uso da palavra. Então, não tendo mais nada a tratar, em nome de Deus, finalizo a presente sessão, ficando os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para a 21ª sessão ordinária, que ocorrerá no dia 25 de junho de 2024, às 19h30, terça-feira. uma vez que segunda é feriado, dia do nosso padroeiro, São João Batista. Boa noite a todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.